Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos então iniciar os nossos trabalhos. Temos várias iniciativas legislativas para distribuir. Uma proposta de lei do Governo, com o número 200, que altera o regime jurídico da realização das perícias médico-legais e forenses. A anterior é da área de competência da nona comissão, portanto não é relevante, salvo por conexão com o âmbito da primeira. E, portanto, além das perícias médico-legais, temos um projeto de lei do CDS sobre a residência alternada dos menores. E dois projetos de resolução do CDS para sabermos se, ou para perguntar se, serão discutidos em plenário ou em comissão.
Sr. Presidente, peço desculpa, não percebi quais eram os projetos de resolução.
Pensei que era por estar a falar demasiado baixo. Portanto, o projeto de resolução é... E também evita correntes de ar perigosas nesta quadra das gripes. Recomendo ao Governo o alargamento da rede de esquadras de turismo e a criação do programa de policiamento específico Turista Seguro, da competência da Polícia de Segurança Pública.
Para discutir em plenário, Sr. Presidente. Muito obrigado.
E o 2146, que recomenda uma alteração à lei vigente relativo à orgânica da Guarda Nacional Republicana para a reinstituição também em plenário. Muito bem. Muito bem. Portanto, relativamente à proposta de lei do Governo sobre as perícias médico-legais, Sra. Deputada Sara Madruga, e relativamente ao projeto de lei do CDS sobre a residência alternada, tem acumulado tudo de Rocha Andrade.
Não, é do Dupan.
É. André Neto. Muito bem. Muito bem, então pode ficar com a Sra. Deputada André Neto, não é? E sendo assim, estão distribuídas as iniciativas legislativas e convidava o Sr. Deputado António Gameiro a apresentar o seu relatório.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de lei do Governo, no fundo, vem culminar um processo que tinha sido apresentado pelo Governo com uma política pública do programa Revogar Mais, que teve duas fases, e esta segunda fase tem por intuito terminar com a vigência de um conjunto de decretos-leis que foram publicados entre os anos de 81 e 85 e que, em razão da sua caducidade, de revogação tácita anterior ou de revogação agora por esta proposta de lei, deixam de se encontrar em vigor. E, portanto, de certa forma, o que se pretende é a não vigência destes atos, que o Governo qualifica como arcaicos, terminando definitivamente com os seus efeitos jurídicos. O Governo já o fez em Conselho de Ministros, relativamente aos decretos-lei que eram da competência, então, nos termos da Constituição, entre 81 e 85, da competência do Governo, e agora envia à Assembleia da República para que a Assembleia da República faça o mesmo relativamente àqueles que ao tempo eram da competência, de matéria de competência da Assembleia da República. Portanto, por esta via vem acabar com a incidência de vigência de mais de 260 diplomas que o Governo qualifica de desnecessários e, portanto, limpa assim do ordenamento jurídico, do ponto de vista sistemático, um conjunto de vasto de diplomas obsoletos e que verdadeiramente trazem, com essa revogação, uma maior segurança e certezas jurídicas. E, de facto, são 198 diplomas das finanças, 10 da Economia, 9 da Justiça, 24 da Defesa, 7 da Presidência do Conselho de Ministros, 4 da Agricultura e depois 1 da Ciência e Tecnologia, 1 do Trabalho e 1 do Planeamento e Infraestruturas. Portanto, verdadeiramente, a proposta cumpre os requisitos e encontra-se hoje em condições de poder ser, do ponto de vista constitucional e regimental, discutida em plenário da Assembleia. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Estamos em condições de colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado António Gameiro, muito obrigado pela sua apresentação, pelos vistos extraordinariamente convincente. Passamos então ao ponto 4. Eu perguntava ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, para usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo de trabalho que está a tratar o conjunto de propostas legislativas que visam executar o Regulamento Geral de Proteção de Dados tem estado, como o próprio nome indica, a trabalhar, a fazer, enfim, aquilo que tem a fazer. São neste momento 4 propostas legislativas, o trabalho está muito adiantado. E eu solicitava, e estou a falar, penso que em nome de todos os elementos do Grupo de Trabalho, solicitava ao Sr. Presidente que reagendasse para a próxima reunião, porque já estaremos, estou convencido, nessa altura em condição de arrumar, se me permite a expressão, toda esta matéria, nomeadamente as várias propostas legislativas que estão neste momento, são objeto do Grupo de Trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Fica então reagendado para a próxima reunião. Convidava agora o Sr. Deputado José Manuel Pureza a justificar o pedido de adiamento relativamente aos projetos agendados do PAN.
Muito bom dia. Na verdade, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda solicita o adiamento desta apreciação, porque, enfim, na análise que temos estado a fazer destes diplomas, ainda precisamos aqui de afinar apenas uma pequena... Houve uma versão nova que apareceu mais recentemente, como é sabido, um texto de substituição, e, portanto, não tivemos ainda a oportunidade de finalizar a análise dessa questão, e por isso pedíamos que na próxima semana pudéssemos fazer esta análise. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é sobre o pedido de adiamento diretamente do Sr. Deputado, já que é um direito potestativo, regimental. É apenas dizer, enquanto coordenador deste Grupo de Trabalho, que o Grupo de Trabalho, enfim, fez aquilo que tinha a fazer também ouviu, quer presencialmente, quer através de parecer escrito, as variadíssimas entidades que são pertinentes nesta matéria e as que foram solicitadas pelos grupos parlamentares. Depois houve uma dificuldade em encerrar o grupo de trabalho porque as votações não conseguiram acontecer, não foi possível. E agora é a terceira vez que é adiado aqui na primeira comissão. Eu, enquanto coordenador do grupo de trabalho, como ao fim de uma segunda reunião marcada para votações, enviei para a primeira comissão para que as votações acontecessem. Agora é o terceiro adiamento dentro da primeira comissão. Obviamente que são direitos potestativos e, portanto, são indiscutíveis, mas era apenas para dizer que, em primeiro lugar, o grupo de trabalho, como é evidente, deixa de existir. E, em segundo lugar, que, da parte do grupo parlamentar do PSD, haveria toda a conveniência de fecharmos alguns dos muitos processos que esta comissão tem, e este está em perfeitas condições de ser encerrado, já que a votação poderia ter acontecido há mais de um mês. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. E esperemos, então, que na próxima seja de vez. Posto isto, chegamos ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos para apreciar a proposta de lei número 122, que altera o estatuto dos magistrados judiciais. Quer falar? Não. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só para pedir aqui 5 minutos, o deputado Carlos Peixoto está mesmo aí a chegar, a ele que está com esta discussão. Obrigado.
Muito obrigado. Entretanto, podemos apreciar condições metodológicas. Temos umas centenas de páginas de quadros comparativos e a assessoria providenciou um longo índice para facilitar a localização dos artigos relativamente ao qual existem propostas de alteração. Se não houver objeção, iríamos seguir essa metodologia. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Não era sobre a metodologia, Sr. Presidente, era na perspectiva de, uma vez que sustemos a apreciação deste ponto por 5 minutos, olhando para os pontos seguintes, já não há mais nada a não ser os outros assuntos. Se o Sr. Presidente me desse a palavra para o...
Passamos diretamente para o ponto 11º da Ordem de Trabalhos. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Ó, Sr. Presidente, era só para, aproveitando estes minutos, solicitar da parte do Grupo Parlamentar do PSD que para a próxima reunião pudesse ser agendada a proposta de lei do Governo relativamente a... É um pedido de autorização legislativa do Governo, que já cá está há 2 meses ou 3 meses, sobre a pirataria, no fundo sobre a segurança privada a bordo dos navios em alto mar. Porque se não for votado para a semana, passa mais um mês. Aquilo é urgente, tem urgência. O Governo pediu uma autorização legislativa à Assembleia. Manifestamente aquilo é urgente até por razões de competitividade do registro de bandeira dos navios de marinha mercante, ou nos portos nacionais, ou em concorrentes nossos estrangeiros. E, portanto, isto está parado há muito tempo. Como a próxima reunião, salvo erro, Sr. Presidente, será a última reunião antes da interrupção dos trabalhos por causa das eleições europeias, fazia este pedido para agendamento dessa proposta de lei do Governo.
Sr. Deputado João Marques Guedes, relativamente a esta matéria, como já foi informado, falta o parecer da Ordem dos Advogados. Houve de novo insistência junto da Ordem dos Advogados, de novo pela segunda ou terceira vez, no sentido de nos enviarem o parecer. Portanto, a decisão será de dispensá-lo se não chegar entretanto, o que todavia continuamos a ter promessas de que ele virá, não é? Não dispensando, irremediavelmente deixá-lo para depois das eleições europeias. De qualquer forma, foi feita na semana passada nova insistência e, portanto, poderemos enviar um ultimátum e agendar para a próxima reunião.
Sr. Presidente, se me permite, eu acho que não é um problema de ultimato, quer dizer, todos os parceiros são pedidos dando um prazo às entidades. As entidades é que podem, ou não, solicitar corretamente junto à Assembleia uma prorrogação do prazo se tiverem razões ponderosas. E mesmo assim a Assembleia se aceita ou não. Agora, 3 meses depois eles não respondem e a gente paralisa o processo legislativo. Com toda a franqueza, Sr. Presidente, custa muito a compreender essa metodologia. Reitero apenas, não se trata de um projeto do PSD ainda por cima, porque se tratasse de um projeto do PSD eu seria bem mais insistente. É uma proposta de lei do Governo, mas responsavelmente nós temos a perfeita noção de que aquela matéria é uma legislação importante para o país. É importante, independentemente de ser uma proposta de lei do Governo e, portanto, teoricamente devesse ser o Partido Socialista a estar a insistir com o agendamento, com a votação na especialidade, nós temos a perfeita consciência que aquilo é importante para o país. Se a Ordem dos Advogados não tem, é lá com ela. Mas esta Comissão Eu deixo apenas o pedido, Sr. Presidente, que não me parece que esse argumento, se é essa a razão, se fosse o proponente a pedir para suster, eu aí calava-me, porque obviamente quem apresenta também pode retirar. Agora, uma entidade terceira, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. O intervalo que aproveitamos está cumprido, mas eu não queria deixar de dizer que me parece que, em geral, todas as matérias que nos são submetidas são importantes e temos o dever de as tratar com competência e na medida do possível, com sentido de oportunidade e tempestivamente. Acontece que, relativamente a este projeto, como em relação a muitos outros, mais que uma vez aconteceu, que foi o Sr. Deputado Luís Marques Guedes o próprio a deplorar a ausência de pareceres no agendamento dessas iniciativas para as nossas reuniões. Observação que sempre foi considerada extremamente pertinente. Os métodos que seguimos no tratamento destas questões são métodos imemoriais nesta casa, ao que sei, e que se procura cumprir, evidentemente o processo legislativo não está paralisado, ou se de paralisia se trata, é uma paralisia temporária, que com alguma fisioterapia e diligência junto da Ordem dos Advogados esperamos poder colmatar até à próxima reunião. Vamos então entrar no ponto. Sr. Deputado António Filipe, faça favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, já que estamos nos outros assuntos e antes de passarmos ao prato principal da nossa ementa, também sobre outros assuntos, dois breves assuntos. Há uma série de iniciativas nesta Comissão sobre Direitos da Criança, houve um grupo de trabalho que funcionou, presumo que o grupo de trabalho já tenha feito aquilo que lhe competiria, mas há iniciativas para votar e, portanto, a minha sugestão é que também sejam agendadas para a Comissão para que se resolva. Essa é a primeira questão. Mas depois está aqui a Sra. Deputada Neto, confirmará se é assim ou não, mas creio que haverá condições para remeter as iniciativas para a Comissão. A segunda questão, nós temos também aí uma pendência relativamente à questão dos fonogramas. Há pouco, quando o Sr. Deputado Marques falou em pirataria, eu jogava aqui a falar disso. Portanto, há aí sobre uma proposta de lei sobre a descriminalização da contrafação de fonogramas, que tem um grau de consenso muito grande. Um dia destes houve aí um colóquio para o qual fomos convidados todos, em que organizado pelas associações mais interessadas nesta matéria, que têm uma posição paradoxal, que é dizer, bom, nós estamos de acordo, mas o problema é que não há meios para. E, portanto, acabam por, estando de acordo, apelar a que se vote contra. Bom, eu creio que valeria a pena, e iríamos formalizar isso em próxima reunião, que antes de fazer a votação na especialidade desta matéria, que ouvíssemos o Inspetor-Geral das Atividades Culturais, que é a entidade que se propõe que venha a aplicar as sanções propostas, para que o Inspetor-Geral nos possa elucidar sobre se tem meios, se não tem, ou que meios é que precisa. E, portanto, é só para informar a Comissão que nós iríamos formalizar a proposta de que houvesse uma audição, se não for em plenário da Comissão, que seja num grupo de trabalho ad hoc, porque bastará uma reunião, para ouvir o Inspetor-Geral, para ver o que é que ele nos tem a dizer sobre essa matéria, para podermos votar em tranquilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sobre a questão dos menores, Sra. Deputada Andréa Neto.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para corroborar com aquilo que o Sr. Deputado António Filipe acabou de dizer relativamente às iniciativas relativas aos direitos da criança e cujo grupo de trabalho, no meu entender, enquanto coordenadora, penso que cessaram o grupo de trabalho, cessa efetivamente os trabalhos, uma vez que já fizemos todas as audições que entendíamos que eram pertinentes, já ouvimos quem tínhamos para ouvir, já discutimos o que tínhamos para discutir e, portanto, no meu entender, devemos, portanto, fazer chegar aos serviços para que a Comissão possa agendar a votação dessas mesmas iniciativas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Neto. Estamos então confrontados com o último ponto de ordem de trabalhos de hoje e vamos então iniciar a apreciação e votação na especialidade do Estatuto dos Magistrados
Sr. Presidente.
Judiciais. Sr. Deputado Fernando Anastácio, tem a palavra.
A minha questão é, pronto, em primeiro lugar, como é do conhecimento da Comissão, houve um grupo de trabalho que tivemos um conjunto de reuniões, na sequência onde tivemos a oportunidade de fazer, primeiro, fazer a discussão da PPL com as diferentes propostas de alteração que já haviam, que existiam e que posteriormente foram, portanto, apresentadas pelos diferentes partidos, e entendeu-se, foi consenso no grupo de trabalho, que, atendendo à importância do tema, à especificidade das questões e até por assegurar um claro princípio de transparência para que não houvesse suscetibilidade de críticas, que algo se estaria a fazer sem ser de uma forma completamente clara e fechada, à porta fechada, mas sim no âmbito da reunião da primeira comissão, entendeu-se que as votações deviam ser feitas hoje, deviam ser feitas não no grupo de trabalho, mas sim na primeira comissão. Portanto, eu queria essa informação que queria transmitir. Por outro lado, do ponto de vista agora da metodologia de trabalho, eu não sei qual era a ideia que o Sr. Presidente tinha, mas eu avançava com uma sugestão, que era que fizéssemos, obviamente, fizéssemos a votação das propostas de alteração existentes, dos artigos em que há propostas de alteração, pela ordem em que elas respectivamente entraram, e depois, no final, faríamos a votação global, ou artigo a artigo, isso conforme depois cada algum entendesse, mas relativamente à especialidade da PPL, propriamente dita, em função de como está. Portanto, era esta a sugestão que punha à consideração, não sei se era neste caminho que queriam seguir, mas se for esse, portanto, estaremos claramente de acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Era exatamente nesse sentido que tínhamos aqui acordado, instantes antes de chegar, e vamos então seguir essa metodologia. Tudo. Pediu a palavra? É um cumprimento ou um pedido de palavra, Sr. Deputado? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu peço desculpa por interromper, mas queria só deixar aqui uma questão que foi mencionada no grupo de trabalho pelo CDS e que tem a ver com o seguinte, que é um ponto prévio em relação às todas as votações que vamos fazer. O CDS apresentou uma proposta de alteração, eu não quero antecipar-me aos outros grupos parlamentares de todo, mas este ponto prévio tem que ser feito. Dizia eu que apresentou uma proposta de alteração relativamente a dois artigos, e o que está aqui em causa nesta minha intervenção é o artigo 188-A, que acaba, na versão apresentada pelo Partido Socialista, com o teto do Primeiro-Ministro para as questões remuneratórias que aqui estão... Fica desabrigado. Que estão aqui em causa. O CDS apresentou uma proposta de alteração no sentido de ser instituído não o teto do Primeiro-Ministro, mas o teto do Sr. Presidente da República, 90% do teto do salário e abonos do Sr. Presidente da República. Esse artigo vai ser votado apenas no fim, como tem de ser, sendo que a proposta do CDS deu entrada em último lugar e, portanto, será o último a votar, de onde as votações do CDS estão diretamente relacionadas, quanto às questões remuneratórias, estão diretamente relacionadas com a aprovação desse teto e, portanto, as votações do CDS nas questões remuneratórias que agora iremos tratar serão condicionais e condicionadas à aprovação desse teto. Ou seja, o que eu quero com isto dizer é que se afinal o teto que propõe o CDS não for aprovado, o CDS reserva-se o direito de mudar o seu sentido de voto nas questões remuneratórias a seguir. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva.
Na sequência da intervenção do Sr. Deputado, aliás, no próprio grupo de trabalho já tínhamos equacionado isso, e penso que na informação que os serviços enviaram, que tem a ver com o índice, até tiveram o cuidado de autonomizar, ou pelo menos os artigos, que têm a ver com as questões que podem ter incidência remuneratória e que estão conexos, e portanto que seriam aqueles que nós tínhamos até combinado, depois de não haver oposição a isso, que sejam deixados para o fim, para até não haver necessidade de ter uma pessoa a votar e depois refazer o voto. Ou seja, esses já estão identificados, esses automaticamente passariam para o fim e seriam votados depois a seguir ao 188A. Portanto, acho que penso que estão identificados a ter o índice que foram criados pelos próprios serviços.
Muito bem, penso que, portanto, há consenso.
Sim, senhor, Sr. Presidente, a parte do CDS tem problema.
E quanto ao relegar da matéria dos limites remuneratórios, poderá surgir ainda mais alguma proposta, no sentido de ser, por exemplo, o vencimento do Secretário-Geral das Nações Unidas, o Presidente da Comissão Europeia? Vamos então deixar as remunerações para uma ocasião mais suculenta e começávamos então pelo artigo 1º, não é? No artigo 1º, página 21. Ah, isto é muito agradável, começar logo pela página 21. Portanto, exatamente. Bom, temos a proposta de alteração de PS. Pergunto quem é que vai intervir no grupo parlamentar do Partido Socialista?
Sr. Presidente, nós já fizemos esta discussão, portanto, mas pronto, penso seria um bocado redundante estarmos agora, se não vamos... Onde houver talvez divergências, tudo bem, ou suscitar... Ou seja, onde não, ninguém disser nada, vamos dar por assente que estamos todos...
Mas é isso que eu farei, só pronto. Precisava era que me fosse dito.
Ok, ok.
Sendo assim, vou colocar à votação a proposta de alteração do PS ao artigo 1º, número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos à página 22 do quadro comparativo, ao artigo 3º. Também consta apenas a... uma proposta de alteração do PS. Quem vota contra? Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Desculpa, nós também já fizemos esta discussão no grupo de trabalho, embora não tenhamos chegado a nenhuma conclusão. Eu acho que esta redação proposta pelo PS, se não encontrarmos outra melhor, o PSD não se opõe e votará também a favor, mas não me parece propriamente feliz. O que eu acho é que devíamos alterá-la no sentido de dizer que é função da magistratura judicial administrar a justiça em nome do povo, de acordo com as fontes de direito, é que, nos termos e em conformidade com a Constituição e com a lei, deve recorrer e fazer executar as suas decisões. Agora, colocar a seguir à Constituição e à lei, e depois, entre vírgulas, e nos seus termos, parece-me relativamente confuso, quer dizer, não fim do ponto de vista, digamos, da redação do português. Não muda, penso que não muda nada e acho que fica mais correto.
Presidente, pela nossa parte, poderíamos aprovar isto com a reserva dessa redação e estamos de acordo com a sugestão do Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito bem. Vou então colocar à votação, com a sugestão do Sr. Deputado Carlos Peixoto, aceito pelo Sr. Deputado Anastácio. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao artigo 4º.
Presidente, sobre o artigo 4, se fosse possível.
Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
A questão é, portanto, isto trata-se de uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda e, no fundo, em síntese, que a proposta de alteração ao Bloco de Esquerda, do Bloco de Esquerda... Não, a proposta de alteração do Bloco de Esquerda é repor... A gente não quer alterar o Bloco de Esquerda, de forma nenhuma. Já se tratou disso há algum tempo atrás. Eu só estava a dizer, portanto, no fundo, a proposta de alteração é tão só... é rigorosamente igual àquilo que está hoje em vigor. E, portanto... no fundo, o Bloco de Esquerda volta para trás, quer dizer, quer ficar como está. E, portanto, a minha sugestão era de que, em vez de, eventualmente, votar contra a própria PPL, resolveu o problema do Bloco de Esquerda. Ou não? Percebo que... Assim, para que alterar uma coisa que é, no fundo, ficar igual ao que está? Portanto, se a PPL altera, se nós votarmos contra, se não concordamos, votamos contra ao que está e ficamos com o que temos. Portanto, evita de termos este processo... Não sei, mas isso, a liberdade é do Bloco de Esquerda. E, portanto...
Muito obrigado, Sr. Deputado Anastácio.
Sim. Foi o que percebi. Não?
Sim. Então, podemos pôr à votação a proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao artigo 4º. Não. Pois está retirada. Portanto, passamos ao artigo 6º-B. O artigo 6º-B, na página 28, temos propostas de alteração do Bloco de Esquerda, do PS, PC e CDS-PP.
Certo.
Portanto, vamos votar o Bloco de Esquerda, não é? Portanto, começamos pela proposta de alteração do Bloco de Esquerda.
O grupo aqui tinha chegado a algum consenso no sentido de aceitar esta parte do PCP e o resto, mas não esta aqui dos garantidas em vez de proporcionar.
O Sr. Deputado pediu a palavra.
Eu creio que no grupo de trabalho, eu não fui eu que estive, foi o deputado Jorge Machado, mas creio que as formulações são muito parecidas, mas a do PCP tem aqui um termo que creio que foi consensualmente aceito, que é o garantidas, e que, portanto, o consenso se faria em torno da proposta do PCP nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. Há aqui, creio eu, um meio caminho possível.
Só com imparcialidade lá no dia da manhã.
Só um segundo, Sr. Presidente. A dúvida é a seguinte, relativamente à proposta do PCP, eu começo por aí, visa trocar a expressão proporcionadas que está na proposta de lei pela expressão garantidas. E com franqueza, a diferença de conceito na nossa leitura, proporcionadas tem um valor programático, tem um sentido programático, garantidas tem um valor jurídico. E como o mundo não é perfeito, procurar gerar as melhores condições de acordo com o desenvolvimento do artigo faz todo o sentido em proporcionar essas condições. Garanti-las no sentido em que isso possa dar aso a uma conflitualidade interna para dizer eu não fiz determinada coisa porque não me foi garantida outra é muito mais problemático relativamente aos efeitos jurídicos. Portanto, em nome da prudência, nós preferimos manter a proposta do Governo nesta formulação apresentada do proporcionadas. Era a primeira observação para o momento da votação, que se calhar temos que decompor as votações em vários segmentos. Relativamente ao ponto seguinte, há coincidência nas três propostas, nas quatro, aliás, em relação a colocar o conceito de independência. Portanto, há uma ampla convergência quanto a isso. O Bloco de Esquerda acrescenta o conceito de imparcialidade e nós, relativamente a este ponto, não temos nada a objetar. E, portanto, isto seria o segundo segmento da votação da norma, uma votação que nós propunhamos para a independência e a imparcialidade, embora não tenhamos proposto a imparcialidade, também não objetamos. E, finalmente, o Bloco de Esquerda ainda desenvolve, num terceiro segmento, uma formulação que diz que a qualidade e a eficiência necessárias ao adequado funcionamento. E voltamos ao ponto. Voltamos ao ponto de haver aqui, na nossa ótica, uma solução demasiado rígida quanto à consequência deste conceito de necessárias. Enquanto na proposta de Governo se fala em qualidade e eficiência compatíveis com o adequado funcionamento da administração da Justiça. Portanto, e em síntese, propunhamos que fosse garantida autonomamente a troca de garantias proporcionadas, que é a proposta do PCP e que, pelo que disse, não acompanhamos, e depois votar em conjunto independência e imparcialidade, se ninguém se opuser, podemos votar este segmento, antecipei já que votaríamos a favor, e relativamente ao terceiro segmento da proposta do Bloco de Esquerda, não acompanharíamos esse último aspecto.
Deputado António Filipe.
Só para um pequeno comentário, é que, segundo a proposta de lei, a epígrafe deste artigo é garantias de desempenho.
Mas nós sabemos que as epígrafes não têm conteúdo normativo.
Pois, mas via, e portanto o nosso objetivo era que o texto fosse conforme à epígrafe, não é? Que o texto fosse conforme à epígrafe, porque se o texto desmente a epígrafe, enfim, não é propriamente muito aconselhável que isso aconteça, porque fica clara a ideia do legislador que não pretende cumprir aquilo que era suposto. E, portanto, nós insistimos em que se vote a formulação de garantias, de acordo, aliás, com a epígrafe proposta de lei. Embora eu perceba que é difícil encontrar um termo que na epígrafe substitua o proporcionadas, não sei exatamente em português como é que isso se diria, mas creio que garantias estaria bem.
Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, relativamente à opção pela expressão garantidas ou proporcionadas, percebendo ambas as posições, do Sr. Deputado Jorge Lacão e do Sr. Deputado António Filipe, eu lembrava que relativamente aqui à epígrafe garantias de desempenho, elas são elas próprias garantidas pelo verbo dever que aparece logo no corpo do artigo 6b. Os magistrados judiciais devem ser proporcionadas. Portanto, eu acho que a garantia advém mais do verbo dever ser proporcionadas do que a própria inclusão da expressão garantidas, que de facto é muito mais vinculativa, mais apertada e pode criar aqui alguns problemas. Relativamente à segunda questão, à votação em conjunto das expressões dos conceitos da independência e da imparcialidade, eu não acompanho aquilo que diz o Sr. Deputado Jorge Lacão por uma razão, porque estamos todos de acordo relativamente à inclusão do conceito de independência, relativamente à imparcialidade, há situações concretas, práticas, que colocam dificuldades ao Governo em assegurar aquilo que nós poderemos aqui votar se vincarmos esta expressão da imparcialidade. Eu já disse isso no grupo de trabalho. Há um exemplo muito, muito comum, é que, por exemplo, o Tribunal Central de Instrução Criminal tem as suas instalações ao lado, na PJ, digamos, na sede da PJ, e isto pode pôr em causa os princípios da imparcialidade que nós aqui queremos defender. E há outras situações parecidas, ou seja, as próprias instalações físicas, as
carências que o Estado tem em garantir, do ponto de vista prático, esta imparcialidade, pode estar aqui a colidir com aquilo, com o princípio que nós queremos aqui defender. E por isso, o que nós achamos é que devemos, e optamos por isso, por votar favoravelmente a regra, ou digamos, ao princípio da independência, que foi isso que propusemos e que é comum a todos, relativamente à imparcialidade, nós teremos que nos abster e também não faremos muita questão, nem obstacularizemos qualquer tipo, digamos, nem vamos aqui fazer muito fincapé relativamente a esta expressão garantias ou proporcionadas e, portanto, aqui, relativamente a essa questão, vamos abster.
Obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Sr. Presidente, apenas um breve comentário. Que a lei deva ter em conta a prudência, certamente. Que a lei deva ser limitada pela construção civil ou pela ocupação de edifícios, já me parece um bocadinho demais. E, portanto, com franqueza, eu acho que o comentário que o Sr. Deputado Carlos Peixoto colocou inverte a ordem das coisas. Ou seja, eu acho que a lei, nesta matéria, deve estabelecer parâmetros e que depois a realidade deve, evidentemente, adaptar-se a esses parâmetros. Quer dizer, na verdade, um princípio de imparcialidade tem consequências. Sim, tem consequências. E acho que o devemos afirmar com toda a clareza. É isso.
Peço imensa desculpa, só mais um comentário.
Carlos Peixoto.
Muito obrigado. Este comentário do Sr. Deputado José Manuel Pereira faz-me lembrar o seguinte. O Sr. Deputado acha que nos tribunais onde há gabinetes de magistrados do Ministério Público ao lado dos gabinetes dos magistrados judiciais, isso é garantir a imparcialidade? Como é que quer colocar numa lei o princípio da imparcialidade e depois, na prática, nós fazemos exatamente ao contrário daquilo que estamos a escrever? E não consegue alterar isto. É que se fosse uma coisa de sumenos, muito bem. Agora, não consegue alterar isto, quer dizer, porque... Não, porque não consegue, não é prático, não é execuível, não é viável. Quer dizer, nós temos que ser muito pragmáticos nestas coisas. Utopias, romantismos, ficam sempre bem. Agora... Eu acho que ir por aí, eu percebo o que está a dizer, inverte-se tudo, mas quer dizer, ou temos os pés assentos no chão, ou então andamos sempre a elaborar em erros, mas por nós está tudo bem.
Só uma pequeníssima.
Sr. Deputado Carlos Abreu,
uma pequeníssima achega. Há umas décadas atrás, os tribunais tributários, embora houvesse dúvidas na altura sobre a natureza desses tribunais, se eram verdadeiros tribunais ou não, havia uma grande discussão. Ficavam nas repartições de finanças e isso foi alterado. Obrigado.
Portanto, isolando os pomos da discórdia, teríamos, por esta ordem, votávamos primeiro garantidas ou proporcionadas, depois independência. A seguir, a imparcialidade. E, por fim, as necessárias. Pode ser assim? Há consenso. Mas tem que ser votado.
Não está na proposta de lei.
Muito bem. Vamos, então, fazer votação da forma apresentada. Portanto, vamos, relativamente às propostas de alteração, votar a permanência da expressão proporcionadas ou a expressão garantidas. Portanto, quem vota contra? Contra a substituição, exatamente, de proporcionadas. Quem é a favor? Quem vota a favor das garantidas, não é? E quem é contra as garantidas? Se abstém nas garantidas. Portanto, foram as proporcionadas foram rejeitadas, as garantidas foram rejeitadas. Vamos... com os votos contra do PS, a abstenção do PSD e os votos favoráveis do Bloco, CDS e PCP. Vamos passar então à independência. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. A imparcialidade da proposta do Bloco de Esquerda, portanto, quem vota a favor da inclusão da imparcialidade, quem se abstém, portanto, está aprovada com a abstenção do PSD. E, por fim, votamos as necessárias. Quem vota a favor das necessárias? Quem se abstém? Quem se abstém? Portanto, está aprovada. Quem vota contra? Está rejeitada. Está rejeitada com voto contra do PS, a abstenção do PSD e o voto favorável do CDS, do Bloco e do PCP. Vamos passar. Na página 34. Página 34. Sétimo A, sobre, portanto, a proposta de alteração para o número 1 e número 2 do artigo 7º A. A primeira é da autoria do Bloco de Esquerda.
Não é igual ao do PS.
Sim. Há um número 2 até que o PS não acompanha.
Talvez eu fosse o Bloco poder retirar a sua proposta, porque a redação dela não é propriamente a mais feliz, com os sinais legais dos mesmos, da administração. Isto não bate certo em termos.
De qualquer maneira, propunhamos que se votasse separadamente o número 1 e o número 2.
Vamos votar as propostas de alteração do PS e do PCP relativas ao número 1 do artigo 7º A. Quem vota contra? Sim, vamos votar as propostas de alteração do PS e do PC, que são idênticas, relativamente ao artigo 7º A, número 1 do 7º A. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. E passamos então ao número 2, à proposta de alteração do Bloco de Esquerda, relativa ao número 2 do artigo 7º A. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitada com voto contra do PSD e do PS e do CDS e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e PCP. Sim. Dois. Portanto. Portanto, passamos a, ao sétimo E. Não, sétimo E, não é?
Como?
Se o deputado António Filipe fica prejudicada, não é? Votemos o número 2, deputado António Filipe. Muito bem. Então, vamos votar a proposta do PCP relativa à alteração ao número 2 do artigo 7º-A. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos contra do CDS, do PSD e do PS e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Passamos então agora ao 7º-E, que é uma proposta de alteração do PS. Ora, página 39. Pergunto se estamos em condições de votar. Os magistrados judiciais apresentam declarações de rendimento de património nos termos da lei. Sr. Deputado Jorge Lacão, faça o favor.
Eu tive a ocasião de chamar a atenção no grupo de trabalho sobre o seguinte. Esta norma é uma norma que decorre, inevitavelmente, daquilo que são os trabalhos da Comissão da Transparência, onde já se aprovou favoravelmente o princípio de que as magistraturas, os magistrados, também devem apresentar declarações de rendimentos e de património. E, sendo assim, como o Estatuto dos Magistrados Judiciais, é deste que estamos a tratar agora, é um estatuto único, para que esta norma, que já resulta da transparência, mas tenha a consolidação jurídica, tem que estar no Estatuto dos Magistrados Judiciais. Qual é o meu apelo? É que aqueles partidos que, mesmo discordando do dever declaratório dos magistrados e que o tenham expresso na Comissão da Transparência, compreendam que agora, pelo menos, temos que fazer uma harmonização jurídica e que o meu apelo é, mesmo discordando quanto à questão de fundo, por razão da harmonização jurídica, já que não há aqui inovação material, pelo menos nesta votação, se possam abster para que não se crie aqui, digamos, uma contradição insanável.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer que o Sr. Deputado Jorge Lacão antecipou a minha declaração de voto. De facto, nós manifestámos reservas na Comissão de Transparência a esta inovação legal, mas evidentemente que ela deve constar do Estatuto dos Magistrados. A existir, terá de constar também do Estatuto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação da proposta de alteração do PS relativa ao artigo 7º-E. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovada por unanimidade. Passamos ao, com a declaração de voto do Sr. Deputado António Filipe. Passamos então ao artigo 8º, domicílio necessário. Temos a proposta de alteração do PS relativa ao número 1. Estamos em condições de passar à votação. Sr. Deputado António Filipe.
Eu chamo a atenção para o seguinte. Há aqui uma... O que se diz aqui é que os magistrados têm domicílio necessário na área da comarca e depois dizem que podem, todavia, residir em qualquer ponto da comarca. Ou seja, dá a ideia que o início do preceito foi pensado no tempo em que as comarcas eram mais pequenas, não é? Mas a parte final do preceito já considera que as comarcas são o que são hoje, que são, têm a sede nas antigas capitais de distrito, salvo Lisboa e Porto. E, portanto, eu creio que há aqui uma redundância, ou seja, se diz no início que eles têm domicílio necessário na área da comarca, não vale a pena dizer no fim que podem residir em qualquer ponto da comarca, porque isso é evidente, não é?
Onde se encontram instalados os juízes da comarca?
Pois, mas é na comarca, é o distrito. Dá a ideia que há aqui uma... Isto mais valia dizer só que os magistrados já têm precisado de sair na área da comarca com 5 estão instalados.
Só a segunda parte do preceito é que é útil, não é? Tudo acaba por se resumir à segunda parte do preceito. Portanto, mais valia simplificar a redação. Em qualquer ponto da área da parte,
pergunto-se,
mas a referência aos tribunais públicos especializada faz sentido.
Estas sugestões.
É. Sim, sim. É verdade. O problema aqui, o que complica isto são os tribunais de competência alargada. Ou seja, o que está aqui a dizer é que o juiz que esteja naquele tribunal da propriedade intelectual que só há em Santarém, tem que residir na comarca de Santarém. É o que aqui se diz. Uhum. Mas pode ser em qualquer ponto, não é?
Claro.
É isso. Deixa ficar.
Está bem. Então vá, siga a Marinha.
Mantém-se a redação. Muito bem, então vamos colocar a proposta de alteração do PS para o artigo 8º. À votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao artigo 8º-A, página 42. O artigo 8º-A contém propostas de alteração a partir da página 44.
Onde é que está isso? Não tenho aqui.
Temos então propostas de alteração do PS, do PSD e do PCP, mas, portanto, vamos por partes, não é? Portanto, relativamente ao número 5, temos as propostas de alteração do PS e... Proposta de alteração do PSD.
O Bloco de Esquerda, que é a primeira proposta que entrou, tem uma alteração à linha B, que corresponde, de facto... é igual à proposta, à linha B da proposta do Partido Socialista. Sem prejuízo que a proposta do Partido Socialista, obviamente, tem outras... portanto, ou votamos já do Bloco de Esquerda à linha B e teria prejudicado, eventualmente, caso aprovada, as demais, não é? E, portanto, para a nossa parte, tanto faz. Sem prejuízo que depois temos que... votar separadamente à linha A e o corpo e a linha B.
Muito bem.
Não está, não.
São só iguais. É só uma ligeira diferença da redação.
É.
A linha A não tem nada. A linha B praticamente é igual, para que todos pode-se votar tudo em conjunto e depois um acerto da redação final. Exatamente. É, votar em conjunto, Sr. Presidente. Não há drama.
Em conjunto, o artigo... Sim.
As alterações da linha B.
A da linha B, sim, claro.
Depois faz o acerto de redação final.
Exatamente. Muito bem, portanto, vamos propor. Vamos.
Uma breve consideração sobre a linha B. Uma breve consideração.
Perdão?
Uma brevíssima consideração sobre a linha B. Só para dizer o seguinte, nós fizemos esta proposta, como aliás os demais grupos parlamentares, mas fizemos-lo com algum desconforto. Pelo seguinte, é uma proposta que foi feita, como estava do parecer da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, e nós podemos entendê-la, e por isso também o propusemos, em nome daquilo que se chama a jurisprudência das cautelas. Porque, na verdade, em rigor, o que constava da proposta de lei estava bem. Ou seja, porque o exercício de... O envolvimento em competições desportivas profissionais, nos termos da lei, é reservado a sociedades. E, portanto, digamos que as sociedades acionistas é uma redundância. Mas, como são os próprios juízes a sentir a necessidade dessa redundância, eu creio que, enfim, como se costuma dizer, quod abundam non nocet. E, portanto, não, por isso também, enfim, compartilhamos a proposta. Mas, em rigor, a proibição já constava da proposta de lei, na medida em que em competições profissionais quem intervém não são os clubes, são apenas as sociedades acionistas. Mas, pronto, só para deixar claro que há algum desconforto, mas que, apesar de tudo, é preferível este desconforto do que ficar aqui alguma falta de clareza.
Muito bem, vamos então.
Temos um caso em que não é o clube que participa. Não é nenhum caso em que o clube participa.
Muito bem. Vamos então votar a proposta de alteração, as propostas de alteração do, ao artigo B, ao, à linha B do artigo 5º. Peço desculpa. Do 8º A, sim. A linha B do artigo 8º A. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E passamos à
página 49.
Muito bem. Ai, no 49, sim. Ah, exato. Exato. O artigo 10º, faltas e ausências. É? Como? Sim. Portanto, chegamos ao artigo 10º e à proposta de alteração do PS relativa ao número 2. Página 49-50. Podemos passar à votação?
Foi uma proposta oral do PS que reformulou o que estava no texto escrito.
Sim.
Foi feita num grupo de trabalho e foi posta aqui do quadro. Mas o que PS confirma.
Há uma proposta oral do PS de 26 de... Já está. Sim, muito bem. Então podemos votar a proposta de alteração do PS ao número 2 do artigo 10. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Passamos para o artigo 17, página 74, proposta de alteração do PSD. Estavam. Portanto, a proposta de alteração do PSD.
Sr. Presidente, só um comentário.
À linha A do artigo 17. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Só um comentário muito breve. O PSD propôs a inclusão deste inciso inicial quando em exercício de funções, porque entende que é relativamente óbvio que estes direitos especiais dos magistrados só podem ser conferidos no exercício de funções. Se não estiverem no exercício de funções, os magistrados são cidadãos comuns, como outros quaisquer, e, portanto, gozam das prerrogativas, dos direitos e dos deveres e das condicionantes de qualquer outro cidadão. Além do mais, esta expressão, este inciso, já consta da proposta relativamente aos estatutos magistrados do Ministério Público. E, portanto, tendo em conta o princípio do paralelismo, que norteia, digamos, toda a nossa preocupação relativamente aqui também a estas duas magistraturas, achamos que devemos colocar este inciso inicial. E também já está na lei em vigor, aliás. Já está na lei em vigor do Estatuto do Ministério Público.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Vou colocar então à votação, Srs. Deputados. Vamos então votar a linha, a proposta de alteração do PSD relativa à linha IA do número 1 do artigo 17. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com a aprovação do PSD e a abstenção dos restantes grupos parlamentares. O PCP absteve-se também? Sr. Deputado António Filipe. Absteve-se também o PCP?
A favor.
Votou a favor? Ah, então, com o voto favorável do PSD e do PCP e a abstenção dos restantes grupos parlamentares. Vamos então passar ao artigo 25º. Ai, 20º, sim, sim. 20º, na página 82. Eu é que já estava aqui adiantado. Um bocadinho.
Antes deste, vamos entrar no 20º.
Faz o favor.
Não, portanto, aqui é que era talvez que as comunidades estão a apresentar.
Faz o favor, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, este artigo 20º tem, na verdade, uma significativa complexidade. E, portanto, é provavelmente dos artigos que nos deve exigir melhor e mais aturada meditação antes de passarmos à sua votação. Há propostas não apenas do PS, mas igualmente propostas de CDS e também proposta de PSD. E eu gostaria de me referir a todas elas, porque eu acho que todas elas procuram, à sua maneira, resolver um problema delicado e, portanto, acho que há uma convergência de preocupação relativamente ao reconhecimento da delicadeza do problema. A questão está aí a saber se depois, na solução final, acabamos por encontrar uma resposta adequada para esse problema delicado. Comecemos pela norma atualmente em vigor. A norma atualmente em vigor diz que os magistrados judiciais não podem ser presos ou detidos antes de ser proferido despacho que designe dia para o julgamento relativamente à acusação contra si conduzida, salvo em flagrante delito por crime punível com pena de prisão superior a 3 anos. Daqui resulta que um magistrado não pode ser objeto, por exemplo, de prisão preventiva antes de um despacho definitivo de acusação, mais do que um despacho definitivo de acusação de um despacho que designe dia para julgamento, que é mais do que um despacho definitivo de acusação, uma vez que é despacho judicial que está aqui em causa e não apenas o do próprio Ministério Público, e ao ter-se esta situação de não poder haver prisão preventiva até este momento limite, temos uma situação sensível que é dificilmente compreensível, qual é a de podermos imaginar situações muito delicadas. E estamos a falar, obviamente, em abstrato perante a situação e não mais do que isso, de poder ter um magistrado com um processo em que está constituído arguído por um crime de manifesta gravidade, mas que continua no exercício da judicatura e no exercício normal das suas funções porventura, por não poder atuar antes da marcação do julgamento uma decisão de restrição preventiva da liberdade. E, portanto, a partir desta delicadeza, procurou-se encontrar soluções. Mas, no final deste processo, o PSD veio apresentar uma delas, e eu peço o vénia ao PSD para começar por aí. E a proposta do PSD veio, de alguma maneira, e o PSD corrigir-me-á se a interpretação que eu vou fazer não lhe parecer adequada, parece uma proposta, de alguma maneira, inspirada naquilo que hoje, de algum modo, é o regime aplicável aos deputados. Como sabemos, para os deputados, os procedimentos judiciais carecem de autorização prévia da Assembleia da República. Os procedimentos judiciais de natureza penal. Mas, nos termos da Constituição, a Assembleia da República está vinculada a autorizar necessariamente o andamento do processo quando o crime pelo que o deputado seja suspeito tenha uma moldura penal de limite superior a 3 anos. Eu considero que esta norma aplicável aos deputados é hoje em dia bastante anacrónica, porque ela foi concebida, imagine-se, nos idos de 1933, metida na Constituição de 33 e depois, por alguma razão estranha, incorporada na Constituição de 1976. É mesmo, aliás, a única norma que eu tenho ideia que transitou da Constituição do Estado Novo para a Constituição da Democracia. E esta norma tinha no Estado Novo uma função óbvia. Era qualquer deputado que ousasse dizer alguma coisa contrária ao regime, tinha uma norma que permitia expulsá-lo com toda a facilidade. Só que, no direito comum, em 1933, um crime com uma moldura penal de 3 anos era um crime de pena maior. Aliás, era assim que era jurídico e doutrinariamente qualificado um crime. Ou seja, as molduras penais para os crimes comuns desse tempo eram molduras penais paradoxalmente muito inferiores às molduras penais para os mesmos tipos de crimes que hoje em dia vigoram. O que quer dizer que a democracia, por razões que eu agora não vou comentar, foi agravando exponencialmente as molduras penais para os mesmos ilícitos. E aquilo que era razoável num limite dos 3 anos é hoje completamente desrazoável, porque se aplica uma miríade transversal daquilo que normalmente se designa bagatelas penais, que não justificariam a vinculatividade para a aplicação, ainda estou a falar da Assembleia da República, para a autorização necessária e incontornável da autorização do seguimento do processo. O que eu estou a dizer pode parecer estranho a alguns ouvidos, mas eu quero-vos dizer que esta norma não tem paralelo em nenhuma Constituição Europeia. Porque qualquer Constituição Europeia, o que confere é imunidade aos respectivos deputados e soberania ao Parlamento para decidir quando é que um processo avança e quando é que não avança. No nosso caso, por esta razão histórica que muito sinteticamente acabei de referir, não é assim, ainda por cima a moldura penal dos 3 anos está completamente desfasada em relação à realidade. Isto deve ser dito com espírito crítico, sem qualquer demagogia, para nos podermos entender sobre a natureza das coisas. O PSD, todavia, inspirou-se deste modelo para procurar aplicá-lo agora aos magistrados. Aonde é que, a meu ver, está o problema e um problema incontornável? O problema está em dois níveis. Primeiro, enquanto os deputados têm a Assembleia da República no seu conjunto como órgão que decide, nos limites dos tais 3 anos, se o processo avança ou não avança, o PSD propõe que seja o Conselho Superior da Magistratura a desempenhar essa função de autorização prévia. Ora, isto é válido para os deputados, não pode ser válido para mais ninguém. Porquê? Porque é uma norma que está na Constituição da República. Não havendo uma norma fora da Constituição, ou melhor, não havendo uma norma na Constituição da República
que permita aplicar um mecanismo de ponderação do andamento de um processo a qualquer outra entidade, não havendo, portanto, credencial constitucional específica, isto não pode ser aplicado a mais ninguém porque não tem base constitucional para o efeito. E esta é uma razão pela qual eu compreendo o movimento do PSD ao introduzir aqui o Conselho Superior da Magistratura, compreendo, mas não concordo, mas não pode, de facto, colocar-se aqui o Conselho Superior da Magistratura, porque não há nenhuma credencial constitucional para impedir o desenvolvimento de um processo apenas por via da lei ordinária, relativamente a outra entidade, que não aquela que especificamente tem credencial constitucional para o efeito, que são os deputados. Mas se porventura este argumento que eu acabei de dizer não fosse relevante por si próprio, e a meu ver é, e é um problema de jurídico ou constitucional, a meu ver, insuperável, haveria um outro. O Conselho Superior da Magistratura é um órgão de natureza administrativa, como sabemos. E sendo um órgão de natureza administrativa, imagine-se este modelo a funcionar. O Conselho Superior da Magistratura tomava uma deliberação no sentido de não autorizar que fosse aplicada uma medida coativa restritiva da liberdade a um magistrado. Porque era uma decisão de natureza administrativa, ela era suscetível de recurso, como as demais decisões do Conselho Superior da Magistratura. Ia, portanto, ser decidida no Supremo Tribunal de Justiça ou num Supremo Tribunal, que é para onde vão as decisões de recurso das decisões do Conselho Superior da Magistratura. Então teríamos este paradoxo. Teríamos um órgão de hierarquia suprema a pronunciar-se previamente sobre se autorizava ou não uma medida de restrição de liberdade. E depois, porventura, autorizasse, o processo baixava para uma instância hierarquicamente inferior para ir outra vez apreciar se aplicava ou não uma medida restritiva de liberdade. Vejam isto na prática e percebam que era uma ensarilhadela que não pode processar-se porque condicionava completamente, no fundo, a autonomia de decisão do Tribunal Penal que se viesse a pronunciar sobre a medida restritiva de liberdade. E, portanto, embora compreenda a razão pela qual o PSD procurou uma solução inspirada no Estatuto dos Deputados, por razão constitucional e por razão de procedimento efetivo da processualidade, esta solução, a meu ver, é completamente insustentável. E acrescento ainda um outro argumento. E o outro argumento, terceiro argumento, portanto, é o seguinte. Mesmo no caso dos deputados, o que a Assembleia faz é autorizar ou não autorizar que um processo avance enquanto processo. Mas jamais a Assembleia autoriza que ao deputado seja aplicado ou não seja aplicada uma medida de prisão preventiva. Porque avançando o processo, quem decide autonomamente da aplicação de uma medida restritiva de liberdade é o Tribunal e só o Tribunal. No caso que aqui temos, havia uma decisão direta do Conselho Superior da Magistratura a pronunciar sobre a não aplicabilidade possível de uma medida de restrição de liberdade. Terceiro argumento, portanto, para dizermos que um órgão de natureza administrativa nunca pode ter uma competência de natureza penal deste tipo. Não jurisdicionalizada, portanto. Seria uma outra inconstitucionalidade, porque a aplicação de uma medida desta natureza tem que ter sempre a ponderação e só a ponderação do Tribunal. Mas o problema subsiste, dito isto, e eu não quis dizer isto para arrasar, pura e simplesmente, a proposta do PSD, porque eu começo por reconhecer que a preocupação, como vê o PSD, é uma preocupação sensível que é partilhada por muitos de nós. Quero, em função disso, agora pronunciar-me sobre a do CDS. Porque em relação à do CDS, já no grupo de trabalho, nós manifestámos disponibilidade para a ponderar. E a posição do CDS é, verificando que aquilo que está hoje na norma em vigor é de que o limite para a imunidade dos magistrados judiciais é a da prisão superior a 3 anos, o CDS utilizou essa bitola, quer para efeitos da prisão preventiva, quer por efeitos da prisão preventiva, da detenção em situação de flagrante delito, quer na situação de uma decisão de prisão preventiva. Eu volto aqui outra vez ao ponto dos 3 anos em primeiro lugar, porque depois nós fomos ponderar isto novamente. A versão do Estatuto dos Magistrados atuais é uma versão da década de 80. Portanto, quando no Estatuto dos Magistrados contemplava também o limite dos 3 anos, era mais uma vez numa altura em que as molduras penais para o mesmo tipo de crimes eram consideravelmente mais baixas do que hoje. Portanto, os 3 anos tinham um sentido de proporcionalidade em relação às molduras penais daquela época. Daquela época. Hoje, os 3 anos é também uma imunidade relativamente escassa na proporção que havia no passado relativamente às molduras atuais do presente. E foi por isso que o PS apresentou uma solução para resolver o problema de não condicionar o normal desenvolvimento de um processo aplicável a magistrado relativamente ao tal despacho da marcação do dia da audiência sem que nada até aí acontecesse. O PS, para libertar o constrangimento da necessidade desse despacho, retirou a necessidade do despacho. Mas, em contrapartida, procurou atualizar uma moldura penal mais proporcional àquilo que são as molduras penais desta época, colocando-a, portanto, nos 5 anos. Com isso, dir-se-á, não nos aproximamos da situação dos deputados, que, de facto, estão constrangidos nos 3 anos. Mas eu apelo a que compreendam que para os deputados isto é assim por causa da rigidez constitucional que tem lá aquela norma que só em circunstâncias excepcionais de revisão constitucional é que pode ser revista e atualizada. Nós não estamos aqui a falar de uma solução de rigidez com base numa norma constitucional de revisão difícil, estamos a falar numa lei ordinária onde temos autonomia para poder decidir de forma mais adequada. E por isso realmente o PS o propôs foi a moldura penal de 5 anos como limite máximo e não a moldura dos 3 anos. Dito isto, ainda assim, há 2 situações possíveis. Há a situação do flagrante delito e se, para criar aqui o máximo consenso possível, adotarmos a solução do CDS para a situação de flagrante delito, a proteção ser até ao limite dos 3 anos, achamos razoável, porque, neste caso, comparando com o cidadão em geral, nenhum cidadão em geral tem proteção para o flagrante delito. E os magistrados sempre teriam uma proteção até ao limite dos 3 anos. E, portanto, há aqui, de facto, uma maior atenção à proteção da imunidade do magistrado, mesmo nos 3 anos para o flagrante delito, já que, comparando com os cidadãos em geral, essa proteção não existe. Qualquer cidadão que pratica um crime em flagrante delito, independentemente da moldura penal, pode ser imediatamente detido. Já não pensamos da mesma maneira para o caso da decisão sobre a prisão preventiva. E não pensamos, aliás, e depois de ponderar, portanto, eu estou aqui a dizer que nós andámos a refletir sobre isto, e não pensamos da mesma maneira pelo seguinte, e é muito simples de denunciar. O Código de Processo Penal atual coloca no limite dos 5 anos a possibilidade de aplicação de medida preventiva para o cidadão comum. Veja-se, portanto, o que é que nós arranjaríamos se colocássemos agora como limite de proteção para o magistrado apenas os 3 anos. Teríamos um efeito paradoxal. É que estaríamos agora, para o magistrado, a dar-lhe menos garantias do que o processo penal dá para o cidadão comum, que é a não aplicação de prisão preventiva para crimes com pena com um limite máximo de 3 anos. Dir-se-á, e é verdade, que o processo penal tem algumas exceções para certo tipo de crimes, eu disse algumas é igual a várias, tem algumas exceções para certo tipo legal de crimes que podem dar lugar à prisão preventiva, mesmo que a moldura penal não seja a dos 5 anos no limite máximo. É verdade. Mas eu volto ao ponto. Agora estamos a falar de magistrados. E como a regra geral é para todos, tirando os tais crimes especiais, podemos agarrar no Código de Processo Penal e rapidamente identificávamos quais. Como a regra geral é a dos 5 anos, colocar aqui a solução dos 3 anos para o limite admissível da prisão preventiva era desproteger mais o magistrado do que está protegido hoje o cidadão comum. Portanto, em síntese, e procurando fazer apelo ao consenso de todos nós, Porque, no fundo, temos uma preocupação. Eu acho que estamos todos entendidos quanto a uma coisa. Um magistrado ser protegido por um despacho que apenas permite uma medida restritiva da liberdade no momento em que for marcado, em definitivo, a audiência de julgamento, é um excesso de proteção que, em relação àquilo que julguei observar do grupo de trabalho, todos estão disponíveis para superar. Primeiro aspecto do consenso. Segundo aspecto do tema, qual a solução a seguir? Tentei explicar que, embora compreendendo as razões, as do PSD por razões constitucionais e legais não é adequada. Resta um possível aproximação às outras duas que estão presentes, são as propostas do PS e as propostas do CDS. E aqui procurei dizer que, relativamente ao flagrante delito, poderíamos optar por uma solução comum nos 3 anos, que é a proposta que apresenta ao CDS, e para a possibilidade de uma medida privativa de liberdade, como medida de coação. Mantínhamos os 5 anos pelas razões que expliquei e, portanto, é assim que serve esta a posição de pé.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tentarei ser mais breve e focar-me naquilo que é verdadeiramente relevante. Reparem no seguinte, a atual lei, a lei que está em vigor, permite que os magistrados possam ser presos ou detidos depois de proferido o despacho que designa dia para o julgamento. Veja-se o paradoxo da proposta do Partido Socialista, que também é seguida depois pela proposta de alteração do CDS. O paradoxo é que, salvo em flagrante delito, os magistrados, daqui para a frente, se estas propostas forem aprovadas, não podem ser detidos ou presos. Ou seja, há uma imunidade, um benefício, uma vantagem absolutamente indevida. Não podem. Não, desculpem. O que estão a dizer é que os magistrados judiciais não podem ser detidos, salvo em flagrante delito.
Desculpa, o número 2
não é. Os magistrados judiciais não podem ser presos preventivamente, salvo em flagrante delito. Portanto, salvo em flagrante delito. O que os senhores estão a dizer é o seguinte. Não há nenhum magistrado que possa ser tido, salvo em flagrante delito. Coisa diferente é saber se é por crime punível, por pena superior a 3 ou a 5 anos.
Sr. Deputado Carlos Peixoto, posso interrompê-lo? É porque não é questão de opinião, é questão de facto. Há, como sabe, uma diferença entre detenção e prisão.
Sim.
A detenção é um ato de natureza administrativa que ocorre e pode ser feito qualquer um quando alguém está em flagrante delito a praticar um ilícito.
Trata-se do número 1 e não do número 2, não é?
Está no número 1, sim, da proposta do PS. Os magistrados judiciais não podem ser detidos,
sim,
salvo em flagrante delito, detidos. Portanto, a tal situação,
sim,
de,
sim,
capacidade, de facto, de ter alguém que está a praticar um ilícito. O número 2 é em relação à limitação da liberdade por via judicial. Os magistrados judiciais não podem ser presos preventivamente, salvo por crime doloso punível com pena de prisão de máximo superior a 5 anos. E aqui já não há nenhum condicionamento à questão do flagrante delito que estava a referir. É a explicação que tinha para
ele. Continuamos aqui em polos, digamos, estamos nos antípodas, desculpará. Vamos começar pela detenção. Não há nenhum cidadão deste país que não possa ser detido em qualquer circunstância. Não há. Há situações específicas em que é exigida a autorização de uma entidade qualquer para a detenção. O que os senhores aqui estão a propor é que os magistrados não possam ser detidos a não ser que sejam, digamos, a não ser que o sejam em flagrante delito. Isto não nos parece admissível. Detenção. Relativamente à prisão preventiva, mas não é. Vamos lá ver. A proposta que está em vigor admite a detenção e a prisão. Só que é a partir do momento em que se designa o despacho, o dia para julgamento. É sempre permitida a prisão e a detenção na proposta em vigor e que o Governo não mexe. A proposta de lei, o Governo não mexe. O que os senhores fazem é atribuir um benefício suplementar, absolutamente, no nosso entender, absolutamente ilícito, injusto e indevido. porque não há mais nenhum cidadão neste país que tenha esta prerrogativa, que só possa ser detido ou preso em flagrante delito. É o que os senhores aqui propõem. Não, desculpe, essa é a nossa, esse é o nosso... veja o número 2 da proposta do PS. Os magistrados judiciais não podem ser presos preventivamente, salvo em flagrante delito.
Não está uma coisa que nós não propusemos.
Mas eu estou a ler o número 2. 20, número 2.
Não está.
Deve ter copiado. Salvo por crime de doença.
Eu tenho aqui...
Está mal.
Os magistrados judiciais não podem ser presos preventivamente, salvo em flagrante delito.
Eu devo ter copiado mal, se quer.
Espera aí, que pode haver aqui
um problema.
O senhor
está a argumentar contra a sua própria proposta.
Não,
mas
não.
Mas o do PS é que é diferente. Mas...
O senhor deputado Jorge Lacão.
Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, o problema é que eu estou a ler um texto que não corresponde àquele que é o texto do PS. No número 2. Os magistrados judiciais não podem ser presos preventivamente, salvo por crime doloso. O número 2 está correto. Relativamente à prisão preventiva. Regressamos ao número 1, à detenção. Relativamente à detenção, o problema mantém-se. Ou seja, não podemos admitir que um magistrado não possa ser detido salvo em flagrante delito. Não faz sentido absolutamente nenhum. E por isso, o que nós propusemos foi... Não. Aos deputados Jorge Lacão, o que nós fazemos é dizer que os magistrados podem ser detidos ou presos e, nesse caso, salvo em flagrante delito, se houver autorização do Conselho Superior de Magistratura. Não é isso, então é isso que está aí dito, é isso que está escrito e estamos a ler a mesma coisa. Nenhum magistrado judicial pode ser detido ou sujeito a medidas de coação preventivas sem autorização do Conselho Superior de Magistratura, salvo em flagrante delito. Ou seja, em flagrante delito, os magistrados podem ser detidos ou presos na proposta do PSD. Em flagrante delito podem ser sempre detidos ou presos. Mas, se não for em flagrante delito, tem que haver autorização do Conselho Superior de Magistratura. E aqui, o Sr. Deputado Jorge Lacão começou com a devida vénia pela proposta do PSD e eu permito-me fazer uns comentários àquilo que disse. Esta solução não é tanto inspirada na solução dos deputados, mas é inspirada no parecer do Conselho Superior do Ministério Público relativamente ao Estatuto dos Magistrados do Ministério Público. O que se entende é que deve haver uma entidade, e aqui admito que possa ser controverso e discutível se é uma entidade administrativa, Conselho Superior de Magistratura, ou um outro, ou um qualquer tribunal, nomeadamente o Supremo Tribunal de Justiça, que deve dar essa autorização. E não há nenhum problema, no nosso entender, que o Conselho Superior de Magistratura, entidade administrativa, apenas sem apreciar o conteúdo da decisão, a validade da detenção, os factos substanciais, sem apreciar isso, dê apenas autorização. E qual é o problema se houver recurso para o Supremo Tribunal de Justiça? Eu sei que isto burocratiza o processo, mas não há nenhum problema constitucional. Além do mais, ao Sr. Deputado, esta coisa de se dizer que poderá haver aqui problemas de constitucionalidade quando se atribui ao Conselho Superior de Magistratura o poder de autorizar, ou as atribuições ou as competências de autorizar a detenção de um magistrado, desculpará. O Conselho Superior de Magistratura está cheio de poderes e de atribuições. A lei constitucional não proíbe que a lei ordinária lhe atribua mais esta atribuição. E, portanto, nós entendemos que, relativamente à prisão, e depois do esclarecimento que deu, que eu estava a ler um texto completamente diferente, admitimos que a solução do PS seja, digamos, criteriosa e razoável. Já quanto ao limite máximo da prisão, dos 3 para os 5 anos, a sua argumentação é também razoável, adequada em muitas das coisas que disse, mas há uma coisa que é certa. Segundo o princípio do paralelismo, estou sempre a falar nele, porque é isso que nos vai guiar até ao fim em ambos os estatutos. Se a proposta do Partido Socialista, eu não sei se podem assumir este compromisso aqui ou não, for exatamente igual relativamente aos magistrados do Ministério Público, nós aderimos a ela. Se não for igual, não faz sentido, em situações idênticas, haver tratamentos diferentes. Isso aí parece-nos de todo de validar. E, portanto, muito bem, então, sendo assim, nada teremos a opor a que na detenção se mantenha o limite de 3 anos, como propõe o CDS, que na prisão preventiva possamos estar a falar de um limite de 5 anos, não obstante as variadíssimas exceções que a lei cria para outro tipo de crimes, mas estamos a falar de magistrados, mas nós continuamos a entender que a formulação, quer do CDS, quer do Partido Socialista, para a detenção, não pode ser acolhida. Porque, se, a ser assim, os magistrados não podem ser detidos, salvo em flagrante delito. E isso apelava aqui, ao consenso de todos, no sentido de acolherem a proposta do PSD, que não é destituída. A única coisa que se pode eventualmente aqui sopesar é saber se deve ser o Supremo Tribunal de Justiça ou não a conceder a autorização. Mas tem que ser uma entidade qualquer. Agora, os magistrados têm que ser detidos fora de flagrante delito, caso cometam esse crime e caso haja um processo que determine a sua detenção. O que está aqui dito pela vossa proposta é que não há nenhum juiz que possa deter um colega seu, salvo em flagrante delito. E isso nós não podemos aceitar. Portanto, se houver essa, essa disponibilidade para acolher essa nossa proposta, muito bem. Se não, lá teremos que votar as propostas tal qual elas estão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer o seguinte, quer dizer, eu acho que aquilo que disse o Sr. Deputado Jorge Lacão, do nosso ponto de vista, constitui um avanço e um avanço positivo, ou seja, estabelecermos para a prisão em flagrante delito, o limite de 3 anos, e para depois a detenção, o de 5, faz algum sentido. Apesar do deputado Carlos Peixoto ter ausentado agora, eu compreendo a preocupação do deputado Carlos Peixoto, ou seja, a leitura que se pode fazer deste artigo, quando nós retiramos a marcação de julgamento e deixamos só o flagrante delito, pode ser uma blindagem ainda maior e superior, o que pode não fazer algum sentido. No entanto, também não deixa de ser verdade aquilo que diz o deputado Jorge Lacão, que um órgão que tem as competências administrativas que tem não pode ser o órgão de pronúncia nesta matéria. Da nossa parte, há abertura para pensar se pode ser outro órgão ou não, se fará sentido ou não ser o Supremo. Essa reflexão nós não fechamos, porque a nossa intenção não é deixar uma norma que possa ter a leitura, então flagrante delito e ponto final, e não há mais nenhuma circunstância para essa possibilidade. Ouviremos os outros grupos, mas não fechamos a possibilidade dessa discussão, porque o princípio faz sentido, ainda que tenha razão o Sr. Deputado Jorge Lacão, quando diz que não pode ser um órgão administrativo a assumir esse tipo de competências.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Eu queria sugerir que, caso haja probabilidade de rapidamente ultrapassarmos as várias propostas e sugestões em confronto, continuaríamos com essa discussão. Caso não vejam possibilidade de, depois do debate já travado, de rapidamente chegarmos a algum consenso, então passaríamos aos outros artigos e, à semelhança dos outros que foram remetidos para o fim, sobre os tetos salariais, discutiríamos este também no final da apresentação do restante articulado.
Parece-me avisado, Sr. Presidente, da nossa parte, parece-me avisado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Deputado.
Não vemos também conveniente.
Mas... Muito bem. Então, penso que atingimos um ponto superior de entendimento sobre estas matérias, não é? Relativas ao artigo 20, o que só poderá facilitar quando a ele voltarmos chegarmos a conclusões. Passávamos então agora ao artigo 25A, relativo à fixação das regiões autónomas, que tem propostas de alteração do PCP e do PSD. Encontra-se no quadro comparativo, na página 97. É o artigo 25. Portanto, artigo 25, portanto, temos... É. Portanto, temos as propostas do PCP, do PSD. Portanto, temos o número 2, não é? Sim. Há 5 anos seguidos. Então, votamos a proposta do PSD. Sr. Deputado Sérgio Anastácio?
Eu antes propriamente de passarmos à votação, não queria deixar aqui de reiterar uma posição que o Partido Socialista já assumiu no Grupo de Trabalho. Entendemos que a criação desta prerrogativa especial para os magistrados, que, ao serem colocados nas regiões autónomas, por força dessa matéria, dessa situação, vão passar a ter um subsídio que tem a ver com essa deslocação, e nós, a votarmos estas propostas, vamos permitir que, a partir de agora, primeiro que seja legítimo também que na administração pública que se coloque a mesma questão. Segundo, porque, ou seja, alguém que tem um complemento salarial por estar num certo determinado local, que é determinado pelas características desse local, o mantenha, apesar de depois, na sua carreira profissional, continuar a progredir nessa mesma carreira, o que nos parece algo sem muito sentido. E por isso estamos aqui, vamos assumir uma solução, se esta proposta vier a ser aprovada, e qual nós discordamos, que um magistrado, no fundo do caminho, para ter uma remuneração complementar mais melhor, é passar pela Madeira ou passar pelos Açores, porque a partir daí, desde que lá esteja algum tempo, passará tempo para o resto da vida, esteja onde estiver, a ter esse complemento salarial, o que nos parece completamente despropositado, e por isso, claramente, iremos votar contra esta proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Desculpa, mas deputado
António Filipe,
há um equívoco, porque mantém-se a fixação se eles continuarem a viver lá. Não, não é para irem para outro lado.
Muito bem, vamos então, Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, só um esclarecimento. Depois disto que disse o Sr. Deputado António Filipe, é evidente que um dos pressupostos é que os magistrados continuem a residir nas ilhas. O segundo pressuposto é que eles transitem para um tribunal superior. Se lhes retirarmos o subsídio de fixação, estamos a impedir a progressão na carreira, porque sem este subsídio de fixação, num tribunal superior no continente, passam a receber menos do que receberiam se mantivessem o seu lugar e a sua função nos tribunais das ilhas, o que é um desincentivo a que os magistrados concorram, das ilhas, concorram para os tribunais superiores. De qualquer forma, esta norma tem a razão de ser no facto de nós sabemos que nos tribunais superiores os magistrados, residindo nas ilhas, vêm uma vez por semana a Lisboa, ao Porto, a Guimarães, ao Évora, onde eles estão, e voltam no dia seguinte para as ilhas, mantendo lá a sua residência e executando lá o seu trabalho. Só que há bem buscar processos. Portanto, não há razão nenhuma para que se retire um subsídio de fixação a um magistrado que, só porque progride na carreira, mantém o seu trabalho verdadeiro, efetivo, nas ilhas. Já diz que isto, aplicando-se a poucos magistrados, e estamos a falar de magistrados, em situações muito específicas, não tem a ver com os outros cargos da administração pública, porque aí há uma transição efetiva e uma mudança efetiva do local de trabalho. Não é o caso que acontece aqui. E, portanto, nós fazemos esta proposta.
Digamos que o sentido é a promoção da fixação de magistrados sociais nas ilhas.
Não, é uma promoção porque os magistrados das ilhas concorrem para os tribunais superiores. Que se não concorrem, perdem dinheiro.
E os magistrados dos tribunais superiores que queiram passar a residir nas ilhas não podem ser excluídos do mesmo âmbito normativo. Portanto, artigo número 2, não é? Do artigo 25, vamos pôr à votação a proposta de alteração do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada com o voto favorável do PCP e do PSD, a abstenção do CDS. E os votos e do Bloco e o voto contra do Partido Socialista.
O 26A tem a ver com a parte regulatória.
O artigo seguinte é dos tais que fica para melhor momento. 26A. E passamos então ao 27. Despesas de representação do PSD.
Também tem?
Também ficou?
Ele é do PSD.
Sim.
Do PSD.
Página 100. Como? Não. Sim. Portanto, fica também para... sim ou não? Não tem a ver.
Sr. Presidente, não tem a ver. A razão da proposta da eliminação destes pontos 3 e 4 por parte do PSD tem a ver com o facto de, na nossa ótica, nós não podermos estar a regular ou regulamentar despesas de representação de pessoal político, nomeadamente chefes de gabinete e adjuntos do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e até do Vice do Conselho Superior de Magistratura, em estatutos dos magistrados. Verdadeiramente é isso que se passa, quer dizer, é uma situação que, aliás, nem sequer tem paralelo no Estatuto dos Magistrados do Ministério Público. E, portanto, entendemos que isso deve ser regulado em sede própria e não em sede do Estatuto dos Magistrados do Ministério
Público. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Estamos, então, em condições de votar a proposta de alteração do... É o artigo 27, sobre despesas de representação, proposta de alteração do PSD. Encontraram? Portanto, vou para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto favorável do PSD, o voto contra do PS e a abstenção do PCP, do CDS e do Bloco de Esquerda. Que é objeto de uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda. e que figura no quadro comparativo na página 124. Ora, sim, página 124 do quadro comparativo. Artigo 33, as propostas de alteração do bloco. Senhores deputados, podemos passar à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Página 124 do quadro comparativo, artigo 33, proposta de alteração do Bloco de Esquerda, relativamente à linha F. Critérios e efeitos das classificações. Estamos em condições de votar? Então eu vou repetir. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos contra do PS, do PSD e CDS e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e PCP. Passamos agora ao artigo 40, requisitos para o ingresso, que tem propostas de alteração do PS e do PSD e figura na página 137 do quadro comparativo.
Na verdade é aqui. É esta linha.
Ah, sim. Portanto, página 139, a linha C do artigo 40, temos propostas de alteração do PS e do PSD, como disse. Vamos votar então a proposta, começando pela proposta de alteração do PS. Muito bem, vamos então pôr as duas propostas de alteração fundidas à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E passamos ao artigo 40º, figura... Já. Certo. Artigo 45º, nomeação para juízos de competência especializada. Temos uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda, que consta da página 145 do quadro comparativo. 145, 146 e 147. Vou para a votação, a proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem vota a favor? Está rejeitado com o voto a favor do Bloco de Esquerda e o voto contra dos restantes grupos parlamentares. Passamos ao 45A, também do Bloco de Esquerda, e que podem encontrar na página seguinte, na página 149 do quadro comparativo, e que incide sobre o número 2. Vou para a votação. Portanto, 45A, reafetação de juízes, afetação de processos e acumulação de funções. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem...
Sr. Presidente, eu fazia talvez uma sugestão que eu acho que melhoraria a redação desta proposta de alteração do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda entende que deve constar a expressão que o Conselho Superior de Magistratura sob proposta do Presidente da Comarca, existindo a prévia concordância do juiz, pode determinar as tais agregações e afetações. Ora bem, aqui a questão é se o Presidente da Comarca não propõe, porque pode acontecer, porque há muitos Presidentes de Comarca que não são proativos, e portanto não propõem. E eu acho que aqui era importante dizer-se, ou introduzir-se a expressão, que o Conselho de Magistratura, ouvido o Presidente da Comarca... Não. Ah, esta é que consta... Sob proposta ou ouvido? Sob proposta ou ouvido? Ah, pois, é o que consta da proposta. E, portanto, é verdade, é verdade. E, portanto, aqui a ideia... É manter as duas. Manter as duas alternativas, não é?
E, portanto...
Existe prévia concordância? Não, calma.
Consenso.
Imediante? Não. Há aqui porém, uma diferença. É que o Bloco de Esquerda exige a prévia concordância do juiz e na proposta de lei não exige a prévia concordância. É só a concordância.
Imediante concordância.
Imediante concordância. Está bem, não é prévia. Não é prévia.
Tem que ser sempre.
Ah, bem. Pronto. Ah, mas isso é um problema que não é nosso.
Sr. Então, Dr. Anastácio, tem a palavra.
Não, portanto, perante, confirmando-se que o Bloco retira, não, também não, retira o pedido de palavra.
Não, não é. Retira nestas condições, que é ficar, se eu estou a ver bem...
Que é o que lá está. Eu gostei da proposta do... da PP.
É, passamos a dia.
É uma situação oral da bocado, outra da bocado.
Sr. Deputado Fernando Anastácio, conclua, também o pedido. Por favor. Digo o artigo 45C, para o qual existe uma proposta de alteração do PCP, página 155. Pode sim, Sr. Deputado. Dois minutos apenas.
Sr. Presidente, pode já. Pequenos constitucionais.
Vamos para o... Podemos... Bom, portanto, vamos procurar cerca da 13h, com alguma elasticidade, concluir por hoje os trabalhos de apreciação do Estatuto dos Magistrados, ficando desde já apontada para o final do plenário de segunda-feira a continuação da apreciação. Não, é à tarde. O plenário é à tarde. Seria no final do plenário de segunda-feira que reataríamos a apreciação na especialidade e depois teremos a reunião ordinária na terça de manhã, em que se poderá ainda fechar alguma coisa até às 15, não é? Até às 15 horas. Bom, vamos fazer tudo o que pudermos, tomando como horizonte entre uma e tal, ver se o que é que conseguimos avançar. Ora bem, com isto já me perdi. Doutora Nélia, oriente-me. Estamos no 45C, juízes presidentes. Muito bem. E estamos na proposta de alteração do PCP. Podemos, então, votar a proposta de alteração do PCP ao artigo 45A. Quem vota contra? 45C. Perdão. 45C, quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos contra do PS, PSD e CDS e os votos favoráveis do PCP e Bloco de Esquerda. Portanto, 45C, não é? Está. Agora passamos ao 47A, que figura na página 162. Temos a proposta de alteração do Bloco de Esquerda relativamente à avaliação curricular e graduação, a linha J, não, I e duplo I. Exato. Vou colocar à votação. Quem vota contra? Está rejeitada com o voto contra de todas as bancadas parlamentares, à exceção do proponente do Bloco de Esquerda, que votou favoravelmente. Sendo assim, passamos ao artigo 48, que figura na página 165 do quadro comparativo e seguintes. No número 1, da página 166, portanto vamos votar esta proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com o voto contra do PSD, PS-CDS, a abstenção do PCP e o voto favorável do Bloco de Esquerda. Passamos ao artigo 48. Passamos ao artigo 52. O artigo 52 tem propostas de alteração do Bloco de Esquerda e do PS, que podem confirmar-se na página 170. Página 178. Portanto, temos. Encontraram na página 178. O número 7. Número 7 do artigo 52. Sim. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Do PSD indicar o sentido de voto, eu só gostaria de questionar o Partido Socialista sobre a razão pela qual fala aí de dois terços. Porquê é que é a percentagem de dois terços, não é uma superior, inferior, tem alguma especificidade? É o 52 número 7, portanto é a alteração ao 52 número 7. É só cabalístico. Isso aí, isso é cabalística. Votamos cabalisticamente contra. A gente não se abstém quando não percebe.
Portanto, acho que há algum problema entre a Alma Graia, a Real e a EF, obviamente. Não, é a preocupação com os. É a linha A.
Portanto.
Muito bem. Portanto,
eu não estou. Agora. Baralhei-me.
Devo passar à votação da proposta de alteração do Bloco de Esquerda.
Proposta de alteração do Bloco de Esquerda.
Portanto, vou colocar à votação o número 7 do artigo 52, proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota contra?
É da linha C, não é?
A linha C.
Sim.
C e E, sim. C e E, exatamente. Vou repetir, quem vota contra, quem se abstém?
A favor.
Quem vota a favor? Portanto, está aprovada com os votos favoráveis do PSD e do Bloco de Esquerda e o voto contra dos restantes grupos e a abstenção do PCP, sim.
Lá ficam os juristas de mérito.
Sete. E agora? Sim, claro. Temos o proémio do número 7 da proposta de alteração do PS. Portanto, vamos votar o proémio da proposta de alteração do PS. voltamos à linha D, à linha C e E, da proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Vamos votar agora. Sim. É só o proémio.
Sim, sim, sim.
Não joga.
Não joga.
Não joga.
Não joga.
A proposta do Partido Socialista, depois tinha um mecanismo que no caso de não preenchimento tinha um mecanismo para preencher. A solução do Bloco de Esquerda, ou que veda, se prejudica. Não, mas tem que votar...
Só quero que fique nata, quando isto foi votado eu estava a subir para o lado.
Não, mas... O proémio do número 7 não tem que ser votado, não?
Não, o nosso número 7 está todo prejudicado.
Não. Não, o proémio não.
São as vagas.
Acho que não. Eu acho que não. Não, mas já vemos isso depois.
PS e PSD.
Vocês, a nossa é igual. Vocês esqueceram-se de eliminar o D. Está fundido depois no outro.
Então, pois.
Nós pedimos alguém a seguir a eliminação do D. Faz todo o sentido. Faz sentido lá aqui.
Certo.
Virão para quem votar.
Vamos então votar a proposta de alteração do PSD ao número 1 do artigo 57. Quem vota contra?
Não.
Sim.
Não.
Artigo 57, página 184, do quadro comparativo.
Não, a proposta do PS é diferente, até porque há uma questão diferente. Há perante o juiz-presidente e outro diz só perante o presidente da comarca. Não sabemos o que é que vai acontecer no futuro.
A única coisa que pode acontecer no futuro é deixar de ser juiz. A nossa proposta deixa de fazer sentido.
É?
A única coisa que pode acontecer no futuro é deixar de ser sentido. A proposta é que tem que ser alterada.
Não.
Se tudo mal, vai ficar só o presidente da comarca.
Não, eu acho que
Não. É o juiz-presidente.
É o juiz-presidente da Comarca.
Pode ser.
Mas a proposta... Mas é incongruente com a proposta de lei.
Vamos a favor do PS, mas eliminem a linha D.
Porquê?
Fica fundido. Eu sei. Estão os dois, os juízes. Veja.
Não está. São de composição diferente.
Não. Presidente da comarca.
Não está. A sugestão é que se votasse pela ordem como está, como da entrada das propostas, e depois verificar se há.
Sim. Mas a formulação do... Verificaram que a formulação da proposta do PS...
Que esteja consumido.
Muito bem. Vamos então para a votação. A proposta... Começamos por votar a proposta de alteração do PS relativa ao artigo 57. Quem vota contra? Quem se abstém?
Não, e já ia para a unanimidade, para votar a favor.
Estava a ficar um tanto confuso.
Não.
Portanto, está aprovado por unanimidade.
O Sr. Presidente é que fez um silêncio, fez uma pausa e enganou-me.
Temos isso, depois falamos e vê-se na próxima. E agora então votamos à linha D da proposta de alteração do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com o voto favorável do PSD e o voto contra dos restantes grupos parlamentares. Portanto, passamos ao artigo 61, que consta da página 187 do quadro. Temos propostas de alteração do PSD. Do PC e
primeiro é a linha A do número 3, que o PC e o PE e o PSD dizem eliminar.
Estou a ver. Portanto, vamos.
Esta proposta é igual para o PSD e para o PCP.
É.
Depois é que é o número 6.
Mas esta só aparece no PCP?
E no PSD. Esta ficou para trás. Ficou aqui atrás. Isto é difícil alinhar. Às vezes é difícil alinhar.
Exato.
Mas está aqui.
Mas está aqui.
Portanto, é só isto. Eliminado, alinhado o número 3, depois é o número 6.
Portanto, vamos começar por votar a proposta de alteração do PSD relativamente à linha A. Relativa à linha A do número 3 e o número 6, que é idêntica à proposta do PCP.
Não, do PS e do PSD.
Do PS?
Sim, o PSD que tem para o número 6 e é igual à do PSD. São iguais. Temos que votar primeiro à linha A. É melhor votar do que o PS.
Pronto, votamos à linha A. É idêntica a do PCP.
É do PCP, só que lá na outra página, certo, Sr. Presidente, baixou.
Portanto, é isso. Vamos votar à linha a proposta de alteração do PSD e do PCP, relativa à linha IA do... Portanto, a linha IA do artigo 71. Sr. Deputado Jorge Lacão...
Meus conhecimentos, o meu pedido é o seguinte, eu posso estar a ver isto mal. Quando na PPL se diz que segue o regime das comissões de serviço de natureza judicial, as que respeitam ao exercício de funções e depois vêm discriminadas e está-se a propor a eliminação da linha A, no caso do PCP, e creio que o PSD também, na linha A, eu não consigo encontrar o PSD neste quadro comparativo.
Não
Vamos a discutir as comissões de serviço.
Não implica a abertura de vaga no lugar de origem as comissões de serviço. Bom, eu peço desculpa de estar a fazer perder tempo, mas se calhar tem que ser. Bom, independentemente de eu não me estar a situar bem no texto, a questão é a seguinte. As comissões de serviço de que está aqui a falar-se são comissões de serviço em gabinetes relativamente a magistrados, não é relativamente a não magistrados. E, portanto, é magistrados em funções de gabinete de um membro de governo responsável pela área da justiça ou em cargos de direção superior e equiparados nos organismos tutelados na área da justiça. Eu tenho que perguntar ao PSD se alguma vez o PSD, com responsabilidades de governo, não propôs nomeações em comissão de serviço e não pediu autorização ao Conselho de Superior da Magistratura para fazer as... Desculpe. O que se diz aqui é seguem o regime das comissões por equiparação. Portanto, um magistrado judicial pode ser nomeado em comissão de serviço para uma função jurisdicional. Mas também pode ser nomeado com o mesmo regime para uma função na área do Ministério da Justiça. E eu tenho que perguntar ao PSD, que é um partido com experiência governativa e certamente conspira... Não, com experiência governativa e certamente ainda não perdeu a ambição de continuar a poder ser no futuro, se agora de repente acha que não pode haver magistrados em comissões de serviço em funções qualificadas na área do Ministério da Justiça. É um absurdo, com o devido respeito. Então agora entramos no quê?
Claro que pode. Não tem a natureza judicial.
Não pode ser, porque estamos a falar de magistrados. Estamos a falar de magistrados. Eu estou-vos a fazer um apelo ao bom senso. Segue a natureza, não para lhes dar o estatuto de juízo onde eles estão a fazer funções administrativas, mas o regime da comissão de serviço. O regime da comissão de serviço tem várias implicações para contar para tempo de serviço, para não perder o tempo de serviço, para efeitos remuneratórios, não sei o quê, não sei o quê. São um conjunto de soluções que permitem dar sustentabilidade prática à possibilidade de haver um magistrado que seja chefe de gabinete do Ministro da Justiça. Desde quando é que o PSD não está a favor disto?
Ou então querem que... Permite-me, Sr. Presidente. Ou então querem que, para que possa ser, prescinda da sua condição de magistrado. Ou seja, saia da carreira.
Isto não pode ser. Quer dizer...
Permite-me. Nós continuamos a achar que o gabinete do Ministro da Justiça, no que diz respeito às comissões de serviço, segue a regra das comissões de serviço de natureza não judicial. E em vez de cair no ponto 3, devia estar no ponto 4. É que o ponto 4 também regula as comissões de serviço de natureza não judicial. E, portanto, não há problema nenhum em que seja incluído aí. O número 4, consideram-se comissões de serviço de natureza não judicial, designadamente, há aí várias. Portanto, este artigo trata de comissões de serviço de natureza judicial e não judicial. O gabinete do Ministro da Justiça não tem natureza judicial. Portanto, a comissão de serviço deve seguir a natureza não judicial, que também está regulada no número 4. É só por isso.
Dá-me licença. O que está em causa não é dizer no gabinete do membro do governo responsável pela área da justiça ou em cargos de direção superior ou equiparados nos mesmos organismos por este tutelados. Portanto, estamos a falar dos organismos do Ministério da Justiça, nomeadamente certas direções gerais, que têm tudo a ver com o planeamento da justiça, que têm tudo a ver com a legislação a propor pelo Ministério da Justiça, que bebe e bem da experiência de magistrados no exercício dessas funções. E para... Como? Não é judicial, porque eles não vão exercer a judicatura. Estão é salvaguardados por um regime de requisição. Então deixa-me ver se tem razão desse ponto de vista. Consideram-se comissões de serviço de natureza não judicial, designadamente, exercício de funções na Presidência da República, na Assembleia da República, em gabinetes dos membros do Governo, ou em cargos de direção superior ou equiparado, nos organismos por este tutelados.
Não judicial, não forma habilidosa de os refastar daí.
Pois.
Sr. Presidente, posso?
Quer dizer, é evidente que podem calhar um não judicial, mas isso é uma falsa questão, porque vocês depois não devem, com certeza,
claro, é diferente.
Considerar que o tal magistrado, que podia ir pela outra via, mas que foi agora que pretende-se que se feche e vá por esta, vá na condição de não judicial e depois não há contagem de tempo para a carreira, não há, obviamente não tem, depois não há o tempo de exercício de funções, obviamente que ele não vai aceitar, porque terá necessariamente é uma forma de abrir uma porta que está fechada, porque as condições depois da progressão da carreira não são necessariamente as mesmas, porque a função não é não judicial. Portanto, é uma forma habilidosa de nós dizermos que queremos, aprovando esta proposta, afastar os juízes da possibilidade de exercer essas funções. Mas pronto, objetivamente é isto que estamos aqui a discutir.
Sr. Deputado Jorge Lacão.
Bom, Sr. Presidente, este tema é realmente um tema delicado, porque a partir do momento em que a comissão de serviço possa ser feita, mas não tendo natureza judicial, compromete de que maneira a possibilidade de nomeação de juízes para funções que não tenham equiparação judicial? E porquê é que no caso do Ministério da Justiça faz sentido não perder a equiparação? Para garantir realmente que haja disponibilidade de magistrados para estas funções, que são, aliás, muito relevantes para a ligação com as próprias magistraturas. Porque a partir dos gabinetes ministeriais ou das direções gerais, há tanta articulação constante com as funções, nomeadamente do Conselho Superior da Magistratura ou do Conselho Superior do Ministério Público, ou as que quiserem admitir no domínio da administração do sistema judiciário, que a relevância destas funções permite ter este tipo de tratamento. E, portanto, eu volto a apelar ao PSD. Isto não é uma questão de princípio. É uma questão de gestão. E, portanto, como não é uma questão de princípio, é uma questão de gestão, fechar esta porta é comprometer a qualidade do recrutamento possível na área do Ministério da Justiça, onde não a devíamos comprometer, precisamente. E, portanto, é um apelo que eu vos faço.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacal. Sr. Deputado Carlos
Presidente, uma nota muito, muito breve. A lei atual não prevê que estas comissões de serviço tenham natureza judicial. Não conhecemos nenhum caso, nenhum magistrado que se tenha recusado a exercer estas funções porque essa prerrogativa não consta da lei atual. Essa é que é uma falsa questão. Nós não estamos a retirar absolutamente nada. Estamos a manter aquilo que está na lei atual, que não criou, segundo sabemos, nenhum tipo de problema, constrangimento ou condicionante a nenhum magistrado.
Sabe que às vezes há soluções administrativas que são um bocadinho... Como é que eu vou dizer?
Muito obrigado, deputado Carlos Peixoto.
Deixe-me só dizer isto, Sr. Presidente, eu peço desculpa.
Rapidamente, Sr.
Obrigado.
Deputado.
Sabe que às vezes há decisões administrativas que estão nos limites da legalidade, sabe isso tão bem como eu. E de certeza que esta norma é uma norma de clarificação para resolver algumas opções que possam estar nos limites da legalidade. Porque, como dizia bem, na prática eles estão lá e têm este tipo de condição. Será que a gente podia entender se no número 3 seguem por equiparação o regime das comissões de serviço? Por equiparação, quer dizer, para se perceber que não é a mesma coisa, mas que se equipara nos vários aspectos. Mesmo que isso possa permitir-vos uma abstenção ou uma coisa assim. Porque isto realmente pode ser um sarilho.
E aí alterava, seguem por equiparação...
O regime das comissões de serviço, sim.
O problema que é criar um regime diferenciado para um magistrado que esteja num gabinete da presença do Conselho de Ministros ou do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, certo, e o que seja no Ministério da Justiça. Quer dizer, certo, não vemos que o Ministério da Justiça, certo, seja mais ministério que os outros, sendo da Justiça.
Ó Sr. Deputado António Filipe, eu vou dizer uma coisa que se calhar não lhe é muito simpática. Mas quer dizer, eu estou a falar em função de uma experiência governativa. As áreas do Ministério da Justiça têm muito mais articulação com a neutralidade de funções do Estado, como são as áreas com independência estatutária das magistraturas, do que todas as outras funções ao nível governamental nas mais diversas áreas, sem estar a diminuir a relevância de cada uma delas para a ação governativa em geral. E, portanto, na verdade, o que se está aqui a tentar é uma situação de clarificação que eu tenho para mim, que na prática hoje é o que aqui está dito na lei, porventura com algum problema de legalidade relativamente ao tratamento.
E estamos aqui a colocar uma situação que permite dar plena legalidade a um critério de recrutamento para a área muito específica que é do Ministério da Justiça. Já não tenho mais argumentos, portanto eu faço um apelo ao PSD a saber se aceitando seguem por equiparação. O regime das comissões de serviço poderiam aceitar uma abstenção neste ponto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacal. É sensível a este apelo, Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Não estou neste momento em condições para lhe responder assertivamente.
Eu pedia então, se fosse possível, adiar a votação deste ponto.
Peço desculpa. Adiámos também a votação do 64, como tens, mas... Não, não, mas isso é do Partido Socialista, a proposta do Partido Socialista, mas a do PSD não tem nada a ver com isso. A do PSD... Não, não. A do PSD decorre da aprovação da proposta de alteração do artigo 17. Se nós dizemos que é só no exercício de funções que se aplicam determinadas prerrogativas, isso não se aplica aos juízes jubilados e, portanto, passa para a linha B. Portanto, eliminamos a linha A. Podemos votar já. Está a linha.
Já foi
aprovado. Já foi.
Já
foi.
Já aprovado.
Só
tem implicações para
aquela questão. Só. É. O resto não está. Não, esse não, esse fica para depois.
Mas nós não mexemos.
Mas não mexemos no 26A.
Podemos arrumar uma parte do artigo, porque a outra é outra coisa. É só porque é mais fácil arrumar. Mas aqui depois fica em bloco, essa fica esquecida.
Mas lembro-me. podem ser fundidas. Há aí apenas o conjuntivo não, não. E tem uma vírgula e aqui não tem uma vírgula. Não, não, é só. São iguais. Não? Acho que a nossa faz mais sentido, tem o conjuntivo I. E a data de colocação, não é? O cargo ou a função que desempenha e a data de colocação. Pode, não é?
Sr. Presidente, queria intervir na discussão deste artigo apenas para dar conta do seguinte. Faz-se referência na proposta do Bloco de Esquerda para um novo artigo 82A ao disposto, como tinha que ser, ao disposto nos Códigos de Processo Civil e Código de Processo Penal. E, portanto, evidentemente que esta proposta foi feita em articulação com uma proposta autónoma, que não cabe aqui, evidentemente, e que é uma proposta de alteração dos Códigos de Processo Civil e Código de Processo Penal para se articular, em caso de vencimento, com o que aqui está presente. Primeira observação. Segunda observação. O sentido desta proposta, Sr. Presidente, nos artigos 82 e 82A, eu já tive a oportunidade de o fazer no grupo de trabalho, mas quero também fazê-lo aqui, enfim, contribuirmos nesta sede, e também alterando os códigos de processo já referidos, contribuirmos para, digamos, consagrar em lei aquilo que é uma situação que neste momento é feita nos limites da lei. Quando é feita nos limites da lei. Tem havido uma grande controvérsia sobre a possibilidade ou não de o Conselho Superior de Magistratura intervir em, digamos, em sede disciplinar no que diz respeito a decisões de magistrados que podem constituir violações graves de direitos fundamentais consagrados na Constituição, na lei e em convenções internacionais de que o Estado português faz parte. Isto por causa da natureza administrativa do Conselho Superior de Magistratura, como já hoje aqui foi referido há pouco pelo Sr. Deputado Jorge Lacão. E, portanto, do que se trata, do nosso ponto de vista, é de consagrar, quer aqui, quer nas alterações ao Código de Processo Civil e Processo Penal, digamos, aquilo que é uma solução que, insufismavelmente, tem cobertura legal, porque é remeter esta decisão para o Poder Judicial, portanto, limpando de uma forma total qualquer sombra de violação do princípio da independência dos juízes e, ao mesmo tempo, indo ao encontro de uma situação que está criada e que nós não podemos ignorar, que é justamente aquela que, enfim, se refere a essas situações de decisões, de despachos e de sentenças que violam grosseiramente direitos fundamentais. E, portanto, o sentido da proposta é este. Enfim, sabemos, evidentemente, que há outras soluções, mas esta parece-nos ser a solução mais segura e aquela que dá resposta de maneira mais insufismável à questão que está colocada. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado General Pereza. Pergunto se o Sr. Deputado Jorge Lacão tem a palavra.
Todos nós compreendemos a razão de ser da preocupação que levou o Bloco de Esquerda a apresentar esta proposta, estes dois artigos. Mas o facto de a preocupação ser completamente pertinente nós acompanharmos essa preocupação, não significa que a solução encontrada seja boa. E ela, a nosso ver, não é boa. E não é boa a vários títulos. Em primeiro lugar, porque nesta sede, em sede de Estatuto dos Magistrados, não se trata de introduzir matéria que tem a ver com as regras do processo. As regras do processo tratam-se nos códigos de processo. Uma vez que aquilo que, no fundo, está aqui em causa no artigo 82A é a previsão de um recurso sui generis e, portanto, em matéria de recursos, não é o Estatuto dos Magistrados que trata dele, mas, como acabei de dizer, os códigos de processo. E, portanto, por essa razão, poderia dizer-se que, por enquanto, seria uma razão meramente formal, mas uma razão meramente formal e impeditiva da introdução desta matéria de forma deslocada, a matéria não poderia, a meu ver, ser aqui consignada neste diploma. Mas já que estamos a falar também da solução do recurso, importaria dizer algumas coisas. É preciso ter a noção de como funciona a arquitetura do nosso sistema judicial. E o que aqui se prevê, imaginando que estávamos já agora a debatermos sobre este problema em sede de códigos de processo, era um recurso de toda e qualquer decisão, mesmo as chamadas decisões de natureza incidental, diretamente para o Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, isto é um saltar da ponte completamente desproporcionado em relação ao modo como as regras do recurso funcionam. E, portanto, termos aqui, de qualquer decisão da qual houvesse matéria de agravo para o requerente, nomeadamente em matéria incidental no processo, recursos para o Supremo Tribunal de Justiça era, digamos, subverter completamente as regras processuais dos recursos e, portanto, essa desarmonia relativamente ao demais dos recursos parece-me insustentável. Como parece insustentável a carga processual superabundante que daqui resultaria. Porque está-se mesmo a ver que, a partir do momento em que uma norma destas eventualmente existisse, a oferta de litigação que ela implicaria, com as mais variadas razões e fundamentos, que só depois o Tribunal, em última instância, é que iria observar, seriam, de facto, imensos. E, sendo assim, ainda se diz no número 3, no final, que o processo segue por apenso àquele em que foi proferido o despacho, sentença ou acórdão. Portanto, repare-se que o processo iria por apenso para o Supremo Tribunal de Justiça de cada vez que houvesse, por exemplo, um recurso em matéria incidental. Tudo parava nos nossos tribunais. Tudo parava. Isto seria uma solução para a completa obstrução da dinâmica do sistema judicial. E eu queria apelar ao PS, ao Bloco de Esquerda, quer dizer, que compreendesse que tem uma preocupação que nós percebemos qual é e até o acompanhamos, mas que depois, por razões formais, no sítio não adequado, e por razões substanciais, com uma solução que é completamente desestabilizadora do normal funcionamento da dinâmica processual, estas soluções, por uma razão e por outra, a nosso ver, merecem um voto negativo, mas eu queria sublinhar que é uma rejeição que nada tem a ver com a consideração pela motivação que determinou.
Comovedor. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Leicão. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Sr. Presidente, naturalmente não tenho a veleidade de querer inverter a lógica de raciocínio que o deputado Jorge Leicão acaba daqui expender. Apenas uma referência ao seguinte. Percebo bem que questões processuais têm o seu lugar próprio, mas do que se trata é de trabalhar, de regular, de uma forma que seja escrupulosamente cumpridora daquilo que é a Constituição e a lei, uma questão que está aqui no artigo 82, que é a questão da infração disciplinar. E, portanto, a pergunta que nos colocamos
é de saber em que condições é que se pode disciplinarmente atuar sobre um magistrado que profere decisões que violam grosseiramente direitos fundamentais, não correndo o risco de a intervenção do órgão de supervisão, que é o Conselho Superior da Magistratura, poder eventualmente ser considerada, pela natureza administrativa desse órgão, não conforme com a lei. Sabemos que esta é uma matéria controversa, sabemos que tem havido, enfim, de juristas eminentes, um pronunciamento sobre esta matéria, não ignoramos isso. Agora, do que se trata é, portanto, de atuar em matéria disciplinar e de criar e de prever as condições em que isso pode acontecer. Portanto, a fronteira muito nítida que o Sr. Deputado Jorge Lacão aqui estabelece, e que é, em tese, absolutamente aceitável, que é a fronteira entre processo para um lado, estatuto dos magistrados para o outro, isso que é absolutamente aceitável, neste caso concreto, não nos parece ser tão nítido assim. Porque do que estamos a cuidar é da criação de condições para que o exercício da competência disciplinar seja escrupulosamente cumpridor da legalidade constitucional. Segundo lugar, enfim, compreendo as advertências do deputado Jorge Lacão relativamente à superabundância de meios processuais. Mas, na verdade, em alguns momentos, eu para já, enfim, creio que o Sr. Deputado Jorge Lacão está a extremar o cenário, enfim, para justificar a sua posição, enfim, e as suas convicções, eu isso não discuto. Agora, do que se trata é justamente de estarmos aqui a lidar com uma situação de extrema delicadeza, onde justamente a fronteira entre a independência do Poder Judicial e a sanção disciplinar por infrações desta natureza ser uma fronteira de enorme sensibilidade e, por isso, justifica-se, a nosso ver, que as cautelas processuais sejam as máximas. E, portanto, não creio que a questão possa ser colocada como o deputado Jorge Lacão colocou, mas, enfim, são... enfim, só um último reparo, compreendo essa digamos, proximidade, compreendo e registo essa proximidade do Partido Socialista relativamente à intenção que aqui está presente. Mas o problema é este, é que nós, creio que estamos desafiados a não deixar situações desta natureza sem resposta. Acho que não é mais aceitável. Há bocadinho falava-se de turbulência ou qualquer coisa do género. Turbulência é aquela que está provocada pela atual situação. Temos que dar uma resposta. Nós entendemos, nós, Bloco de Esquerda, entendemos que o Estatuto dos Magistrados Judiciais não podia, não pode, não deve ficar imune a estas situações. E, portanto, apresentamos esta proposta. Agora, ela pode ser derrotada, já se percebeu que o Partido Socialista tem uma posição negativa, logo se verá para aquilo que foi o Grupo de Trabalho. Enfim, percebemos que a posição é de facto, enfim, objeto de discordância, mas fica este registo, é que com maior abundância processual ou com menor, esta situação em concreto não pode deixar de ter uma resposta e ela vai ter implicação necessariamente sobre a questão disciplinar dos magistrados. Não tenho a menor das dúvidas. Nós podemos inventar meios processuais à parte, em termos dos códigos de processo, os mais puros e alquimisticamente fabricados. Mas há uma coisa que é certa, é que isto tem que ter implicação sobre o exercício do poder disciplinar sobre os juízes, porque de outra maneira estamos a não resolver a questão essencial. Era isto, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Vamos tentar abreviar
este debate. Brevemente, Sr. Presidente. Nós temos que chamar as coisas pelos nomes. Esta alteração proposta pelo Bloco de Esquerda tem uma fotografia com passe-partout e tudo. Nós sabemos de que é que estamos aqui a falar. No caso concreto que motivou esta alteração, nós nem precisávamos de ter nenhuma regra escrita em lado nenhum para que o juiz em causa fosse, digamos, a conduta do juiz em causa, aquilo que ele escreveu, fosse apreciada e até fosse punido, embora com uma pena que se pode considerar minimalista. Com toda a controvérsia. Mas a verdade é esta, é que hoje qualquer cidadão que se sinta lesado numa fundamentação de uma sentença que viole os seus direitos fundamentais pode, junto do Conselho de Magistratura, suscitar a questão para eventual instauração de um processo disciplinar. Isso já existe, não está vedada essa possibilidade. Portanto, bom, não resolve, mas isso é por outras razões, eventualmente por razões corporativas. Não é por isso. Não é por isso. Mas mais, é que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem também existe alguma coisa. Não é? E, portanto, eventualmente, nós já temos aí uma instância que pode resolver estas questões. E se estas questões existem, coloca-se então a outra questão de saber se devemos ou não devemos optar por aquilo que o PSD tem lutado há muito tempo, que é pela consagração do recurso de amparo junto do Tribunal Constitucional. É outra questão. Agora, aqui nós sabemos que verdadeiramente este recurso, que é um recurso de facto ad hoc, tem apenas uma finalidade meramente disciplinar, não tem outra. O que cria aqui, de facto, alguns problemas, sabendo nós que... Tem aqui um problema mais profundo, que é saber se esta regra colide, viola ou não viola a independência judicial e se abre ou não a porta a todo tipo de... a todo tipo de coação sobre o julgador. Repare, aquilo que de mais sacramental há na fundamentação de uma sentença é...
Ora bom, digamos, os deputados...
A autonomia, o pensamento, o raciocínio, a doutrina, a ciência de cada juiz. Esta norma condiciona, de forma que nos parece pouco razoável, aquilo que é a independência dos juízes. E, portanto, entendemos que a questão não deve ser ignorada, esquecida. Pensamos é que há outros caminhos bem mais eficazes para resolver esta questão.
Tem 15 segundos de licença.
Então, o
Sr. Deputado
Carlos Peixoto admite que o Conselho Superior de Magistratura, intervindo, não belisca de nada a dependência do Poder Judicial. E o Supremo Tribunal de Justiça é que belisca. Oh, Sr. Deputado, há qualquer coisa que eu não estou a perceber. É completamente contraditório. Mas, enfim, não quero convencê-lo de modo nenhum. E, portanto, já se percebeu, não quero convencê-lo. Não vale a pena. O Sr. Deputado tem a sua posição e pronto.
Muito bem. Atendendo ao adiantado da hora... O Sr. Deputado Jorge Leicão abdica de... Não abdica. Mas então não abdica por 45 segundos, Sr. Deputado.
Ó, Sr. Presidente, corto-me a palavra quando entender no seu alto critério.
Ai, corto mesmo, faz a favor.
Eu queria dizer o seguinte. Nós não precisamos de fazer proclamações grandiloquentes na lei para alcançarmos objetivos que precisamos de alcançar. E por isso, não foi por acaso, e ainda me congratulo por isso ter merecido unanimidade, que nós no artigo 3º, logo no início dos nossos trabalhos de hoje, colocámos uma precisão que não é de pouca monta, quando se diz que a função de judicial se deve conformar com as fontes de direito, aqui em conformidade com a Constituição e a lei, e aqui foi introduzida a Constituição como a norma das normas do ordenamento jurídico, sendo que os princípios, fontes do direito, passam a estar consignados na Constituição e não numa espécie de direito natural doutrinário, como muitas vezes certas interpretações pretendem concretizar e fazer delas doutrina. E nos seus termos, Sr. Presidente, eu já vou. E nos seus termos, ou seja, criando um parâmetro para a aplicação do direito. E se assim for, realmente o processo disciplinar não deixa de estar disponível quando se diz no artigo 82 que os deveres consagrados no estatuto, a violação deles, pode dar lugar a processo disciplinar. E, portanto, isto por aqui tem uma parte da resposta dada ao Sr. Deputado.
dada a resposta por aqui relativamente à matéria disciplinar, relativa à matéria do recurso, dou por bondosas as argumentações que fiz há bocadinho.
Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente,
pela sua compreensão, Sr. Deputado Jorge Lacão. Vamos então passar à votação da proposta de alteração apresentada pelo Bloco de Esquerda relativamente ao artigo 82 e 82A. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com o voto contra do PSD, do PS e do CDS, a abstenção do PCP e o voto favorável do Bloco de Esquerda. E com isto concluímos os trabalhos por hoje. Segunda-feira, no final do plenário. Sim.
Já ficasse consignado também, por acordo para todos, como tínhamos tido com metodologia, que as propostas de alteração ao Estatuto dos Magistrados Judiciais tinham um prazo fixado até à próxima segunda-feira, que fique necessariamente adiado até à próxima quarta-feira. Até ao fim do dia de terça-feira, porque temos uma reunião marcada para quarto para as analisar. Está bem? Portanto, protelar um dia para a entrega, até ao fim do dia de terça-feira em vez de segunda-feira, para fecharmos. As do Ministério Público. Sim, até ao fim de dia de terça, porque assim já temos uma reunião de grupo de trabalho na quarta-feira seguinte.
Estão concluídos os trabalhos. Muito obrigado.